Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é a Andréia Paz, portuguesa, e nós temos histórias para vários estúdios, hein? Se a gente juntar as histórias que a gente já contou, tem várias temporadas.
Aqui é o Max Valarezo, e antes de mais nada, eu quero agradecer a Sal Sepperstein.
Aqui é o Ian, eu não vou falar SBF, aqui é o Ian, e eu vim aqui só para divulgar o filme que a gente tá fazendo, que vai estrear no final do ano, de terror, A Própria Carne.
A gente vai querer falar do estúdio, ele, não, mas então, e a própria carne?
Oi, meu nome é Fabiola Nascimento, tô aqui, tenho várias coisas pra lançar, também posso fazer meu jabá, mas o que eu tenho pra contar é que eu tive um pau de duas cabeças que foi roubado num set.
Caraca!
Por essa ninguém esperava.
Caraca!
Agora eu quero ver essa história.
Aqui é a Zagal, imagina se o nosso filme fosse produzido no Continental.
Ia ter o Kool-Aid na própria carne, então.
Ia ter o Kool-Aid, né?
Mas ia ser de sangue, né? Ao invés de ser suquinho vermelho, sangue.
Em vez de Kool-Aid, ia ser Tang.
É, Tang, né?
Sabor ferro. É isso, vamos falar dessa série maravilhosa The Studio, que se você não viu, veja, isso aqui não é um jabá, poderia ser Apple, alô, Apple TV Plus, é a série fenomenal, a gente vai comentar sobre ela aqui nesse programa depois dos e-mails.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Nuninho.
Que gostoso.
Vamos para mais uma semana de vez em caneladas no Nerdcast.
Vamos, meu amor.
Olha aí, eu não tô nesse Nerdcast porque eu não vi The Studio, gente. Desculpe. Todo mundo falou, tem que ver. E eu realmente, a gente tem que ver The Studio.
The Studio?
The Studio, do Seth Rogen.
Ah!
É esse Nerdcast. E eu não participei porque...
Não, peraí, isso é uma série ou um filme?
Série.
Ah, essa série que é comédia?
Que ele tem um estúdio. Bom, enfim, vocês sabem, vocês estão aqui pra ouvir isso.
Caraca!
Mas todo mundo falou que é foda pra caralho. Então, a gente vai ver. E o Azaghal não tá aqui na leitura de e-mails porque essa semana ele esteve em Cannes recebendo o Leão de Ouro!
Ai, que delícia, meu amor!
Caraca, gente, vocês lembram que a gente apresentou na CCXP do ano passado no palco Thunder? O curta de animação Caverna do Dragão, um episódio perdido.
Ai, gente.
Que foi animado pelo Diego Ventapani do canal Os Bonequinhos. Se você não conhece, cara, vai olhar. Ele é um mestre da animação stop motion. E ele usou os bonecos da Hasbro de Caverna do Dragão pra fazer essa história escrita pelo Fábio Abu, dirigida pelo Azaghal, em parceria com a agência Ogilvy e Jovem Nerd.
Gente, que delícia.
E aí, o que aconteceu? A agência inscreveu no Festival de Cannes, na verdade, o Festival de Cannes Lions, que tem o Festival de Cinema de Cannes, não é a mesma coisa.
Esse é Cannes Lions.
Que é um prêmio de criatividade, publicidade, assim, todo mundo, mercado publicitário, tava lá. E como essa animação foi um sucesso, os bonecos estão esgotados.
Esgotou, amor? Olha que delícia.
A gente ganhou um Leão de Ouro. Gente, isso é o Oscar.
Gente, a minha ficha ainda não caiu.
Aí o Azaghal lá receber com o pessoal da agência. Essa coisa
mais... Gente, olha que delícia!
Da Hasbro, gente, muito obrigado.
Meu Deus.
Muito obrigado. Inacreditável, assim, Jovem Nerd, a gente tá realmente no céu com tanto reconhecimento de um trabalho gigantesco de quase um ano que deu naquele... Cara, muito legal. Se você não viu, tem no nosso canal do YouTube, tem link aí no post pra você ver. Caverna do Dragão, o episódio perdido. É uma brincadeira que a gente fez como se fosse o último episódio, mas é uma zoeira e tal. Cara, é muito foda.
Mas é a realização de um sonho.
Os dubladores originais.
Pois é,
dá gente. Licença, os dubladores originais.
Poxa, gente, você tem um fechamento nessa história.
Não é canon, mas a gente ama de paixão.
Ah, poxa vida.
E olha só, a gente tá acabando o nosso Late Pledge de Ozobia Cyberpunk Board Game. A galera pediu muito e a gente fez um Late Pledge que termina agora dia 20 22 de junho, domingo agora.
Aí, tá chegando.
E é o seguinte, gente, no Late Pledge brasileiro, a gente bateu absolutamente todas as metas estendidas, que a gente criou novas metas estendidas no Late Pledge brasileiro. E com isso, todo mundo que apoiar a Caixa Base ganha uma caixa extra exclusiva do financiamento com a soma de todas essas metas estendidas batidas, que tem 10 personagens novos jogáveis, tô falando de personagens com ficha, com os poderes, as cartas e tal, e miniatura, exatamente. Tem o Johnny Molotov, tem a NDR Lolita, que vocês pediram demais. Muito bom. Cara, tem muito personagem muito foda. São 3 novas missões, missões extras, que são irados, que são as missões do Nerdcast RPG Cyberpunk, uma pra cada episódio, que era muito maneiro, e elas têm uma mecânica super diferente, até da caixa base. Você vai levar essas 3 missões juntas. 4 novos itens, enfim, tem muita coisa, tem itens novos de cartas, cara, tem muita coisa irada. Então vale a pena, porque tem muita coisa aí que é exclusiva do financiamento coletivo. Depois que o jogo for pras lojas, tem várias dessas metas estendidas que não vão estar mais disponíveis. Never again!
Aproveita, meu amor!
E, ó, se você quiser, você, por exemplo, você, mas eu já apoiei. E eu apoiei só a caixa base lá atrás. E agora eu queria, pô, aproveitar e pegar uma das expansões. Você pode pegar o teu apoio e adicionar coisas você que já apoiou. E se você não apoiou, você pode aproveitar as 2 expansões completas de Residuum e o Asteroid Vegas. Cara, são 2 expansões iradas, com um monte de missões, um monte de miniaturas de heróis e vilões, um monte de mecânicas diferentes das da caixa base. Cara, é muito jogo, é muito divertido. E tem os addons que você pode colocar com os seus apoios. Por exemplo, os 2 romances de Ozob, o primeiro, Protocolo Molotov, que já saiu, e o segundo, que Leonel Caldelo está escrevendo agora, exatamente. A estátua de luxo 1/10 da Iron Studios, totalmente pintada, cara, maravilhosa, do Ozob. Tem caneca, tem camiseta. Inclusive, tem uma nova camiseta exclusiva do Late Pledge, que é dos War Roads. Irada, irada. Dá uma olhada lá. E é exclusiva pro financiamento, gente. Então, Ozob, a Cyberpunk Board Game, terminando o Late Pledge agora no domingo, dia 22 de junho. Aproveita, entra, se você tá no Brasil, entra em ozob.com.br, e se você tá lá na gringa, você pode entrar em ozobgame.com, que você tem a versão do Late Pledge gringa, que você vai receber aí no seu país, certo? Outra coisa, pra quem tá no Brasil, olha só, você pode parcelar em 2 vezes sem juros. Isso sim!
Agora ficou gostoso.
Isso sim!
Agora ficou mais gostoso.
Parcelar. Ai, galera, o jogo World Class. É isso. Primeiro, jogo de primeiro mundo, não deve a ninguém. Só brasileiros. Made by humans.
Olha,
nada de AI.
Orgulho.
Foda demais. Iron Studios, YPI Studios. Cara, que parceiros incríveis. Vai lá, ozob.com.br. Aproveita.
Corre, meu amor.
Tá acabando. E olha, falando em projetos Jovem Nerd, essa semana saiu o trailer de A Própria Carne.
Ah, meu Deus!
Caraca! Que trailer emocionante, editado pelo Luquinhas, que já trabalhou com a gente muitas vezes. Cara, que foda que ficou. Galera de efeitos especiais que a gente tá trabalhando com pessoas de primeira classe também, de efeitos especiais.
Olha aí.
Galera lá do cinema viu o trailer e ficou maluco.
Ah, meu Deus,
pediram o telefone do Luquinhas e tudo. É.
Ah, aí, que delícia!
Cara, se você ainda não viu, tá no canal do Jovem Nerd. A gente tinha lançado um teaser lá na CCXP, mas agora é o trailer mesmo. Pode ficar tranquilo, porque não conta muito da história, só meio que dá a premissa e a vibe,
pois
entendeu?
É. Não, gente, eu tô igual a vocês aí que estão ouvindo. Eu não sei nada da história. Eu falei, eu não quero spoiler.
Mas assim que o corte tiver finalizado, com os efeitos, aí você vai fazer parte do nosso grupo.
Do grupo?
De opinar antes de...
Não, mas tudo bem. Mas aí já vai estar pronto, né?
E a gente quer ver se foi... Ah, você entendeu o que a gente queria falar?
É, pois é.
É isso que a gente quer entender. Isso aqui tá
mas
claro.
Mas aí tudo bem. Tá... Aí o filme já vai estar pronto. Mas eu não sei, olha. Eu tô assim na expectativa.
Não, cara. Tá muito maneiro. Tá muito... Cara, o trailer tá foda. Aí, na quarta-feira... O trailer lançou na terça. Na quarta-feira, a gente teve Trailer Office analisando o trailer. Como eu e a Zagal, a gente não pode analisar o trailer do próprio filme. A gente chamou a Catiuxa, o Max Max Valarezo, o Carlos Voltor e o Malfatio. E aí eles ficaram lá debatendo, tentando adivinhar o filme pelo que eles estão vendo. Muito maneiro, cara. Então veja aí. Mas por que eu tô falando isso? Pra lembrar vocês que o filme tem data de estreia 30 de outubro nos cinemas Cinemark. Olha aí.
Ah, meu Deus.
Foda demais. Se prepara. É 30 de outubro, a véspera do Halloween.
É, olha.
Muito,
perfeito.
Muito.
Perfeito.
Perfeito, né? Exato. Por favor, Disney, não lance um avatar junto com a gente. E a gente vai fazer uma campanha de pré-lançamento do filme com um tour por 7 cidades do Brasil.
Olha aí!
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre e Brasília.
Olha aí, meu amor!
E aí o que acontece? Eu, Azaghal, você vai numa.
Eu
você
vou.
É portuguesa, vou estar no Rio de Janeiro.
Nada do Rio de Janeiro!
Olha aí!
Que delícia!
Caraca, a família vai estar completa.
Ai,
lá.
Vai ser tão
galera
legal.
Do Rio,
nossa,
muito bom.
Rever
e,
todo
ó,
mundo.
Em todos esses eventos, a galera vai ver o filme. E aí, depois do filme, eu, Azaghal e o Ian SBF, diretor do filme, a gente vai estar batendo um papo com a galera. E vai ser muito maneiro.
Ai, gente,
cara.
Vai ser. Eu tô muito empolgada.
Muito, muito foda. E aí, o que acontece? Vai ter uma campanha que você vai poder participar pra você poder comprar esses ingressos, se você quiser, nessas sessões especiais de pré-estreia. Começa dia 4 de julho. 4 do 7. E aí, o que acontece? Não é só ingresso que tem nessa campanha. Também vamos ter outros itens do universo do filme, como quadrinhos, livro, tudo isso em parceria com Pipoca e Nanquim! Exatamente! A galera tá muito feliz que o Jovem Nerd e Pipoca e Nanquim estão juntos nessa. E ó, vai ter uma live especial no dia 25 de junho, 25 do 6, às 20 horas, nos perfis do Pipoca e Nanquim do Jovem Nerd. Vai ser maneiro.
Olha que legal.
Gente. Olha aí, olha aí. E o Ian foi no Broxada Sinistra falar do filme também. Se você não viu, tem aí também. Eu tô alô, Broxada Sinistra, eu tô devendo. E quando eu estiver no Rio, acho que eu tenho que ir, né? Não posso deixar de ir.
Olha aí, meu amor. Não pode deixar
de ir. A Agatha não faz ideia do que é Broxada
Sinistra. Eu não sei, mas o meu marido sabe.
Porque
então tá tudo certo.
Ela nunca passou por isso.
Eu falei, meu marido sabe. Eu tô achando que você tá falando.
Caralho! Não, eu sei o que é o um podcast.
Então, eu falei, eu não sei, mas
Broxada Sinistra, o melhor mesa cast do Brasil, de longe.
Eu juro que eu tava falando podcast, gente, eu não tava falando.
Eu tô doido pra ir lá.
Ah, que gostoso.
Porque, olha só.
Tá doido pra uma Broxada Sinistra?
Você conhece duas pessoas do Broxada Sinistra.
Quem?
Totoro.
Totoro!
E Magalzão.
Meu Deus!
Olha aí, então você já tem. Cara, o Magal, a gente via os programas do Magalzão. Caraca. Olha a gataiada. Cara, aquilo era genial. Aquilo era gênio. Ele é gênio.
Genial.
É o nosso humor. É o humor. Nonsense maluco.
Adoro.
É sujo. É humor
que
sujo. E completamente louco da cabeça do Magalzão.
Eu adoro o Magalzão.
Caraca,
adoro
que
Totô,
saudade.
Adoro os dois.
Que saudade de tudo. Show. Nossa, show era bom demais. Cara.
Ai, ai.
Vou levar uma caixa de derby pra você, Magalzão. Olha só. Então, gente, presta atenção. Entra no site apropriacarne.com.br. Lá tem o trailer e tem também um formulário que você pode preencher. Porque, por exemplo, a gente vai estrear o filme no Cinemark. E aí tem várias cidades que não tem Cinemark. A galera fala assim, caraca, brother, cadê? Então, faz o seguinte. A gente vai fazer de tudo pra levar o filme pra outras cidades depois desse ciclo de estreias do Cinemark. Se você quiser que a gente exiba o filme na sua cidade, preencha esse formulário no apropriacarne.com.br. Bota lá a sua cidade, etc, que a gente vai juntar tudo isso pra, né, levar o filme pra onde a galera tiver pedindo.
Isso, vamos!
Entendeu?
Pra todo o Brasil!
A gente quer que todo mundo possa ver o filme no cinema. Do caralho, gente. Beleza? Então, vai lá, apropriacarne.com.br. Tem Instagram também da Própria Carne, que a gente tá publicando um monte de coisa de bastidores, making off. Gente, é foda demais. Foda! Puta, eu não sei.
Ai, que orgulho.
Eu não sei. Eu tô tão feliz.
Cara, parece uma...
A gente tá... Enfim, galera, vocês não têm noção. A gente começou essa maluquice com um blog em 2012. Olha onde é que a gente tá. É muito legal, cara. É muito legal. E se você não quiser abrir os e-mails, recados e também a dica de uma hamburgada foda na Seven Kings, você pode pular diretamente para...
25 minutos e 12 histórias de bastidores.
Olha só, a gente vai ler os e-mails aqui do programa de Pensamento Crítico, onde a gente falou do nosso querido Pirula, que tá se recuperando, já saiu da UTI, isso é muito
olha
bom,
aí,
é
que
sempre
boa
bom.
Notícia, gente, poxa.
E é o que acontece, o Tucano e a Seven Kings decidiram fazer uma hamburgada para reverter todo o faturamento para a família do Pirula.
Olha aí,
porque o Pirula, além de sustentar a si próprio com o seu trabalho na internet, ele ajuda a família, né? Enfim, os pais, etc. Todo mundo é super dependente. E a galera dos Três Elementos fez uma excelente campanha maravilhosa de doação e a galera ajudou pra caramba já, mas ela não termina, porque enquanto o Pirula não puder voltar a trabalhar e etc, né? Tipo assim, as contas vão vindo.
É,
né?
Gente, os boletos batem.
Então, olha só, como é que vai ser. Dia 25 de junho, na quarta-feira que vem, a partir das 19 horas, na Seven Kings de Perdizes, em São Paulo, que fica na rua Cândido Espinheira, 812, próximo ao Parque Água Branca, vai ter essa hamburgada que vai ser toda revertida pra ajudar a família do Pirula. E é muito maneiro que a Seven Kings contou com o apoio dos fornecedores. Poxa, que eles estão doando os principais ingredientes, pra eles também não terem custo e poderem repassar a maior parte da grana. Olha só, a Pliny tá doando o pão, Boutique de Carne tá dando o blend, né, do hambúrguer, e Thierry tá doando o queijo muito foda. Obrigado aí, fornecedores da Seven Kings, vocês são foda, tamo junto. Como é que vai ser? A Seven Kings criou um hambúrguer especial chamado T-Rex, que é dinossauro, pirula, essa é a parada dele.
Olha aí.
Já que é um dinossauro, e Rex é rei em latim. Aí isso é uma desculpa, o Tucano faz uma ginástica mental absurda, porque só pode ter hambúrguer com o nome de rei. Aí ele vai botar um T-Rex, aí ele vai, ah, mas Rex é rei, mas...
Ah, meu Deus, olha a ginástica mental.
Então, olha, as vendas do hambúrguer vão ser 100% revertidas pra família do Pirula. Então, galera, vai lá, cara, bate lá, e é muito importante a sua participação.
E olha só, você vai ter uma experiência gastronômica incrível e ainda isso. Vai ajudar a família do Pirula.
Exato,
olha que delícia,
exato.
O melhor dos dois mundos, gente.
E você também, se não puder ir, você pode ir lá em pirula.com.br, tem link aí no post que tem todas as notícias e informações, e também tem o link pra galera que pode se doar, cara, qualquer coisa, né? É uma coisa constante que a gente tá tentando pra ter um fluxo
qualquer valor
de sustento pra família do Pirula enquanto ele tá se recuperando. Muito bom! Gabriel Evaristo, 27 anos, torneiro mecânico, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E aí, céticos? Ou como chamam por aí, realistas e pessimistas. É assim que me chamam, pelo menos. Eu nasci e fui criado em uma família cristã. Meu pai já deve ser a terceira geração da família de pessoas que nasceram e morreram na fé cristã. E eu, por muito tempo, também assim o fui. Porém, eu tive a sorte de, apesar de meu pai ter essa criação dogmática, ele sempre nos incentivou, eu e meu irmão, ao pensamento crítico. Até quando lia para nós trechos da Bíblia, nos estimulava a fazer perguntas e sanar nossas curiosidades. E quando ele não sabia a resposta, ele optava por responder com uma anedota. Abre aspas. É como dizem os irmãos lá da igreja, tem coisas que não são para serem entendidas. E ele ria. Durante a minha adolescência, eu passei por um processo doloroso de entendimento de quem eu era. De um lado, havia meu pai, seu carinho e todos os costumes que ele carregava, e do outro, o pensamento empírico que se eu continuasse a me questionar das coisas, da forma como fui incentivado a fazer, em algum momento eu deixaria de acreditar na religião do meu pai. E foi exatamente o que aconteceu. Então, é isso. Lembra que eu falei no programa passado, o quanto você se importa com a verdade, entendeu? Então, se você não se importa, você pode encaixar qualquer parada do sistema de crenças e ter a sua fé, beleza. Mas se você se importa, você começa questionando, né, cara? E aí, vendo o que faz sentido, o que não faz sentido e o que as evidências dizem. Bom, hoje, depois de 5 anos do falecimento dele, me pego pensando nas heranças que ele me deixou. Parte da minha vida, eu fui uma pessoa espiritualizada por conta dele e hoje tenho a capacidade de questionar as coisas ao meu redor, por conta de que ele me deu o pensamento crítico. Olha aí, que beleza.
Olha aí,
eu falei, você não precisa necessariamente perder a sua fé, largar o seu sistema de crenças pra ter pensamento crítico. Qualquer pensamento crítico é bom, entendeu? Tem pessoas que trilham esse caminho e vão se desligando do sistema de crenças se elas entenderem que esse é o caminho delas, mas não é necessariamente uma receita de bolo, não. Então, se eu estou doente e alguém quer orar por mim, eu deixo. Porque aquilo faz mais bem pra pessoa do que faz mal pra mim, é, realmente.
É, lógico.
E vou recorrer ao segundo Deus que meu pai me ensinou a adorar, a razão e a ciência.
Olha aí, que delícia.
Você não precisa adorar, gente, não precisa ter adoração. É isso, eu sei que você tá brincando, tá? Porque, gente, existe todo uma linha de pensamento muito difícil de desfazer para as pessoas que vivem dentro de um sistema de crenças.
É, não é fácil.
De que o ceticismo e o ateísmo não é um sistema de crenças. Muitas pessoas de fé acreditam que o ateu, o cético e tal, ele também está inserido em um sistema de crenças,
pois
de não
é,
acreditar.
Não, pois é.
Mas não é.
É,
na verdade, é o oposto, né? É ausência de crença. É tipo assim, eu vou guardar a minha crença para coisas que podem ser evidenciadas, porque se eu conectar um sistema de crenças a algo que não tem evidências nenhuma, eu posso estar me enganando, eu posso estar acreditando numa coisa que não é bem verdade, etc e tal, entendeu? Então, depende de quanto você se importa com a verdade. E ele termina aqui falando que o Pirula vai sair dessa, e ele admira demais o legado que ele deixou de pensamento crítico e curiosidade insaciável, que continuará quando o Pirula se recuperar. Muito bom!
É isso aí, meu amor! Vinícius Mola, 38 anos, médico hematologista com especialização em transplante de medula óssea e doutorado em ciências.
Nossa, carteirada!
Olha aí, carteirada de São Paulo, hein, meu amor? Olha que delícia essa carteirada, meu Deus!
Bonito!
É grande, hein, essa carteirada?
Quando eu vi médico e hematologista começa com H, por um segundo eu li médico homeopata.
Não,
eu acabei de ter uma discussão sobre homeopatia fervorosa, porque ele é um médico e um cientista.
Um cientista, pois é.
Nem todo médico é cientista.
Ah, não,
então,
não.
Então, se o seu médico é homeopata, ele não é um cientista.
Exato.
Não está fazendo ciência.
Olha que delícia, vamos ver.
Ele é de São Paulo.
Acompanho o trabalho de vocês há anos, mas esse é o meu primeiro e-mail.
Olha aí.
Tirando a foto que já mandei pro cacete de agulha.
Muito bom, obrigada.
Primeiramente, escrevo para comentar sobre a sangria. Sim, ela ainda é feita nos dias de hoje, mas com indicações bem específicas.
What?
Como nos casos de hemocromatose, acúmulo de ferro no organismo.
Nossa!
Ou poliglobulia, aumento dos glóbulos vermelhos. O procedimento é parecido com uma doação de sangue.
É, não é.
Mas, nesse caso, o sangue coletado é descartado e não destinado ao paciente. Mudando de assunto, atuo como preceptor dos médicos residentes em hematologia na Universidade Federal de São Paulo e no Hospital 9 de Julho. Procuramos sempre estimular o pensamento crítico em relação aos estudos científicos da área. Mesmo quando os trabalhos são publicados em revistas científicas renomadas, sempre há pontos para discussão.
Sim.
Como possíveis vieses, por exemplo.
Acontece,
olha aí.
Acontece.
Isso acontece direto, gente. Pesquisas científicas com viés, né? Você
Sim.
tem que... Né? Quando, às vezes eles fazem aquelas meta-análises, né? Que pegam várias pesquisas.
Exato.
E algumas
é muito...
eles descartam por
isso.
Ter viés.
Isso. É muito importante isso, as meta-análises, né?
Pois
você
é.
Junta os conhecimentos e você vai detectar. Ih, peraí, essa aqui...
Essa aqui tá com viésinho gostoso. Olha que viésinho
muito
gostoso.
Bom.
Temos a preocupação de formar profissionais que não tenham apenas conhecimento técnico, mas que saibam julgar criticamente os novos estudos para poder aplicar corretamente na prática.
Nossa, olha, isso
sonho,
é um cobertor quentinho no
Seria
coração.
Seria meu sonho, olha que
olha
delícia,
isso,
gente.
Cara,
que todo mundo
muito
fosse
bom.
Assim, né? Todo assim. Gravamos algumas dessas discussões e compartilhamos em um podcast TMOEPM/HEMATOH9J.
Porra, que isso é o nome do podcast? Pô, caralho, médico, vou te falar.
É, gente.
Caraca,
vamos
brother.
Vamos melhorar esse nome aí? TMOEPM/HEMATOH9J.
Caraca, tá.
É algo que fazemos sem fins lucrativos. E apesar de ser um conteúdo bem específico de hematologia, deixo aqui o link caso queiram conhecer.
Ele é tão específico que o nome do podcast, pelo que acredito,
é
TMOEPM/HEMATOH9J.
É,
então,
é por isso.
Não dá pra você digitar isso, então tem link aí no post do podcast do Spotify.
Ai, que delícia. Aí ele termina aqui dizendo: parabéns pelo episódio e pela participação do Caio, Carlos, Emílio e Mila. Foi realmente muito enriquecedor. Precisamos continuar promovendo e valorizando o pensamento crítico, meu amor.
Muito
bom. É isso aí, Vinícius.
Anderson Rocha, 27 anos, professor de metodologia científica na graduação e no mestrado. Ele botou entre parênteses.
Ele mesmo carteirada. Botou carteirada. Pá!
Aí, mais uma carteirinha.
Gostoso.
Minas Gerais.
Olha que gostoso.
Olha, olá, nerds. Primeiro de tudo, força pirula. Isso aí. Estamos com você. O episódio foi excelente. Uma bela homenagem ao nosso querido Monocelha. O pessoal ficou bravo com o Randall, que faz as vitrines, né? Que ele pegou leve na monocelha do Pirula. Ele não fez a monocelha.
Não pode. É a marca registrada. É a identidade. É.
Ó, mas queria comentar uma distinção que senti falta no programa. A diferença entre ciência e pensamento crítico. Como bem lembrado pelos convidados, a ciência é uma instituição humana, construída ao longo de séculos com base em um método estruturado e processos institucionalizados. Que, como lembrou Camila ao citar Thomas Kuhn, podem ser transformados ao longo do tempo, né? E foram, né? Muitas vezes. Já o pensamento crítico é mais uma faculdade humana, como definir definiram Kant e outros filósofos. É uma habilidade que se aprende e se aprimora com conhecimento e experiência, e que não depende necessariamente de protocolos formais, né? Como a ciência, com certeza. Ambos se complementam. Sem pensamento crítico, até a ciência pode justificar absurdos.
É, pois é, é o perigo.
James Watson, ganhador do Nobel pela descoberta do DNA, fez declarações racistas e sexistas em nome de uma suposta ciência, entre aspas.
Nossa, que horror, gente.
Por outro lado, o pensamento crítico sem método pode levar a erros. Aristóteles tentou explicar o mundo com lógica e observação, mas sem método científico. Errou feio a dizer que os planetas giravam em torno da Terra. Pensamento crítico e método científico precisam andar juntinho. Como é que é lá no...
Ah, eles andam coladinho. Bem gostoso. Olha aí. Pensamento crítico e método científico. Precisam
andar juntos para que o conhecimento seja não só verdadeiro, mas bem aplicado e socialmente responsável. Perfeito. São facetas complementares de um mesmo esforço humano. E obrigado, Caio Gomes, pela defesa enfática das ciências humanas com seus próprios métodos e protocolos, muitas vezes distantes do positivismo clássico. Cara, muito bom. Acompanho Jovem Nerd desde 2008.
Olha Puts aí, que delícia. Dela.
Que legal, cara. Valeu mesmo. É isso, gente. Pensamento crítico, método científico, são coisas que não tem em a própria cara. O nosso filme que estreia 30 de outubro.
É isso, gente. The Studio veio do nada, né? Acabou a ruptura, a gente achou que tava órfão.
Estávamos desesperados. Né? Mas... Ah, e agora? O que a gente vai assistir?
Putz, a gente fica meio órfão, né?
E aí fomos olhar ali. Olha só, vamos ver o que tá em destaque na Apple TV. Vamos lá olhar os destaques. E tava The Studio. Aí botou o trailer pra assistir e já pegou. O trailer já pegou a gente ali.
Na hora que apareceu o rostinho de Martin Scorsese, eu falei, pronto.
Nossa, cara.
Não preciso de mais nada.
Eu já fui no Seth Rogen.
Ele é bom demais, né? Ele é muito bom.
Ele é bom.
Eu também sou muito fã dele. E você viu as cerâmicas que ele faz?
As cerâmicas, sim.
Já viu ele fazendo cerâmica?
Não.
Mas cerâmicas vi. Muito loucas.
Eu achava que a única coisa que ele fazia, além de filmar e atuar, era fumar maconha. E acabou. Era só isso.
Não, mas ele é... fazendo mas ele cerâmica. E ele tem uma empresa de, sei lá como é que chama isso, uma empresa de maconha. E o negócio pra ele é outro nível. Não é só fumar, não.
É CBD. Ah. O CBD aqui é...
Porque o Jim Carrey, ele pinta super bem. Os quadros do Jim Carrey são muito bons. Já o do Andy and Brody são asquerosos. Você viu o quadro que ele tentou vender por não sei quantos milhões agora?
É 400 mil dólares. Ele vendeu por 400 mil dólares.
Nossa! Ah,
cara, esse cara, eu não consigo gostar de nada.
Aí eu tenho uma preguiça dele, eu tenho uma preguiça master dele.
Nossa, eu tenho demais.
Quando ele ganhou o Oscar e fez aquele discurso, eu fiz assim, what?
Ah, insuportável. Um discurso imenso, um ego lá nas estrelas. Ah, gente, pelo amor de Deus.
É, ai, xarope.
A gente tava fazendo a live do Oscar aí, tipo, ele tava aquele discurso interminável. Pô, será que o discurso dele vai ter intervalo de 15 minutos no meio, que nem o último dele?
É.
Mas eu fiquei tranquilo com o discurso dele, porque no Globo de Ouro, o discurso do Chamalet, falando que queria ser o Michael Phelps. Lembra daquilo?
Caraca.
Gente, eu lembro também.
Quero ser um dos melhores, eu quero ser o Michael Phelps, eu quero ser o, sei lá. Gente, aquilo ali foi a coisa mais bizarra.
Mas ele é um menininho, a gente dá um desconto, que ele tá começando, como diz
então
a Suzana
Vieira. Então não pode ganhar Globo de Ouro, então. Não dá.
Não dá. Eu também acho. Não pode dar, não. Vai
se, ele não se ele não aguenta o tranco, então não pode brincar daquilo, sabe?
Cara, mas o Adrian Brody, eu tenho desde a vida inteira, eu acho ele um chatoca.
Ele tem cara de chato.
Ele tem. Tem cara de insuportável.
Nossa.
Ali no Oscar eu vi, gente, eu não sabia que esse cara era tão insuportável, porque o... Nossa, o discurso
achei
dele...
Achei que era só os personagens, né? Mas no final ele...
Não, é... Ele chama... esse, ó, é a cara de fulano. Chama que vai ficar ótimo. Porque ele ganha prêmio por causa disso, né? Ele não deve fazer muito esforço, ele é insuportável.
É tipo o Roberto Benigni, né? Ganhou o Oscar e todo mundo... Ele subiu no palco, tudo... Eita, caraca!
Era ele.
Até hoje me irrita o Benigni lá pisando no ombro das pessoas. E se eu tivesse ali... Que eu ia ter. Eu não sei.
Ele tem um tapão assim.
Aquela, eu só lembro daquilo. Eu só lembro daquilo. Ele pisando no ombro de todo mundo meio que. Peraí. E o cara andando em cima da galera. Não, aquilo me irritou muito.
Não, mas o filme é espetacular.
Isso dava um episódio de The Studio, inclusive, absurdo, com certeza.
Adaria!
Mas isso é uma coisa que é muito doida, assim, porque eu tava vendo umas entrevistas com o elenco, né? Com o Seth Rogen e tal. Mais de uma entrevista perguntaram assim: ah, teve alguma coisa que já aconteceu na vida de vocês que poderia. Poderia colocar dentro de o estúdio, mas você fala assim, não vamos colocar porque as pessoas vão falar, ah lá, isso nunca aconteceria na vida real. E todos eles falam, você não tem noção, assim, tipo, Então tem muita coisa que a galera não quer acreditar que era verdade, mas que já rolou com a gente.
Então, gente, eu tenho certeza disso. Eu, inclusive, eu tava achando que eu falei, eu aposto que isso aí é tudo história adaptada. Deve ter acontecido. E eles adaptaram, trocam os nomes,
Às vezes nem troca muita coisa, não. Tanto que a parada que estava sendo comentada em Hollywood ali é que as pessoas assistiam com dor física, porque... era,
né? Cara, então, é isso que eu falava. Tá todo mundo rindo, se divertindo. Pra mim, só me deu gatilho. Aquele negócio, eu tava vendo o negócio. Era, uma, era assim, terrível. O episódio 2 ali do plano sequência...
Maravilhoso.
Foi uma das coisas mais aflitivas que eu já vi na minha vida, porque eu vivi exatamente aquilo algumas vezes na minha vida. Então é estranho, porque é mais o que esse negócio, é divertido porque você tá sofrendo, sabe? Você fica, ah, é assim mesmo, ai, meu Deus.
É assim mesmo.
Foi horrível, foi horrível.
É muito parecido com o que quando aqui estreou aquele seriado O Urso, que é da cozinha e tal, eu fui falar com algumas pessoas que trabalham com culinária e tal, as falaram, eu comecei a ver O Urso, eu comecei a ter ataque de estresse.
Pânico, pastor, claro.
E aí, depois quando começou a sair esses relatos de galera que trabalha com audiovisual vendo o estúdio, e é a mesmíssima coisa, que nem o Ian acabou de falar.
Cara, é que tem várias coisas na série que elas são muito específicas, uma piada engraçada interna deles, que não é uma coisa, vamos dizer, geral do mercado, óbvio. Agora, tem algumas que é todo mundo que trabalha com cinema, com audiovisual, já passou por isso algumas vezes. Então, cara, é muito terrível. É muito terrível, juro pra você. Meu Deus do céu. E acho que o segundo episódio é o que todo mundo já passou, porque todo mundo já teve um plano de sequência onde a luz estava baixando. O meu maior trauma, na verdade, de set de filmagem, foi literalmente com a luz acabando numa última cena que eu nunca mais ia conseguir fazer na minha vida. Parece que eu tô repetindo a cena, né? Esse foi o meu maior trauma. E tava eu e Antônio Tabet, até hoje a gente fala sobre isso. Meu Deus, só quem viveu sabe.
É plano de sequência demais de fazer. Eu posso falar como atriz, né? Eu adoro plano de sequência, adoro ensaiar, eu adoro claro. Tudo acontece a certo. É muito foda de fazer.
Então, mas tem você isso. É atriz, e quando você dá a porra toda, você fala, então amanhã vai ser que hora, gente, de novo? Você tem outros problemas, não que você não outros, tenha. Mas esse problema, é, você só não pergunta. É então,
Fabíola, você estava também tentando conseguir um jatinho pra você, que nem a personagem, que nem a...
Pois é. Cara, isso é maravilhoso, né? São muitos acontecimentos. A presença do cara ali abre mil portas, né? Uma que é a música, a outra que é um jatinho pra divulgação, porque é muito cansativo, realmente. Mas um jatinho, no caso, eu não necessitei ainda. Mas é muito bom ver quando chega um produtor no set, cara, é uma chatice.
É mesmo?
Receber o produtor.
É daquele jeito mesmo?
É tenso. Tipo, é tenso pra todo mundo, pra equipe, pra quem trabalha, todo mundo tá querendo mostrar serviço, né? A direção tá ali, aí às vezes o cara, se o cara for um falastrão, como é, né? O personagem do Matt, cara, é insuportável receber uma pessoa, ainda mais num momento crucial como esse, última diária, precisando de luz, e o cara ali totalmente pra atrapalhar e deixar todo mundo zuretado. É chatíssimo mesmo essas presenças no set.
Dando pitaco, ai, se botasse o cigarro.
Põe ali. É. E às vezes aquilo já não faz nem mais sentido pra você, entendeu? Você já trabalhou o filme inteiro, você só tá entregando agora, né? O que foi decidido, e aquilo na hora ali, porra, que saco. Então, nem às vezes, eu já entrei muito nesses embates, mas, cara, eu acho que não faz mais sentido aqui. Essa personagem não tá fazendo isso mais. Não, mas é que vai ser legal porque a gente pega um take da fumaça saindo e lá, puta, meu. Você quer ver a fumaça saindo. É, porque da fumaça a gente vai pro... Putz, aí você me quebra, porque daí não é mais o meu trabalho, entendeu? É a fumaça do cigarro que tá saindo, né?
O Ian deve agradecer que eu não fui no set, né, de A Própria Carne, né? Porque eu, por WhatsApp, já tava enchendo o saco, imagina ao vivo.
Não, isso é muito maravilhoso. Porque eu, obviamente, o Dave não tava lá, mas ele tava, né? Então, assim, tava em casa, ansioso, e aí ficava mandando os negócios, você lá, tendo que resolver o negócio, não sei o quê, vinha, de repente, o Dave. E se fizer tal coisa... Isso não teve ainda na série. Tomara que tenha na segunda temporada, mas é maravilhoso você ficar... E acontece muito também, não é só o Dave, né? Você também fica, às vezes, né, no telefone com o produtor que não sei o quê, ou não sei quem que tá lá, executivo. Nossa, pra caramba, isso acontece.
Teve uma que eu mandei mensagem assim, tem uma cena que tem um ferro, né? Ferro de marcar, tipo, marcar boi e tal.
Não usava, né? A sua ideia foi justamente essa. Vamos lá.
Então, mas aí eu falei assim, não, mas tem que ser um... O ferro tem que ter um símbolo específico, não pode ser um ferro genérico com a letra M, sei lá. Aí eu ia, mas como é que a gente vai conseguir? Eu falei, um bom serralheiro faz isso rápido.
Não, Fabiola, só pra lembrar, a gente tava em Farroupilha, assim, sexta-feira, só pra lembrar, sexta-feira, no final do dia, ele, um bom serralheiro, faz isso. Tá em Farroupilha, no meio do nada, numa casa que não tinha internet no lugar. E claro, um bom serralheiro faz isso.
Mas conseguiu o serralheiro.
Conseguiu. É, porque lá pro lado, Farroupilha é Rio Grande do Sul, né, você tá falando, né?
Isso, é.
Lá tem muito isso, lá não é tão difícil de achar.
Olha aí.
Acho que ele não tava tão errado. Mas essas coisas de plano de sequência também, plano de sequência com comida também é bizarro de fazer, né? A gente tem dois planos de sequências em estômago. O plano final do filme, que é aquela subida do João Miguel subindo as escadas, que ele comete o... Bom, todo mundo já viu estômago, né, gente? Tem mais o que dizer.
Não tem spoiler.
Que a câmera vai subindo depois que ele abre o vinho ali pra encontrar os corpos na cama. Cara, aquilo foi, tipo, horas pra fazer aquilo, né? E eu toda maquiada, não podendo me mexer com aquela perna, faltando um bife da minha bunda. E aí eu fiquei ali só pra maquiar 6 horas, mais 6 horas pra rodar, uma loucura. E eles têm um plano também do presídio, que é um banquete, assim, né, no presídio, que passa todo mundo se servindo a comida, bababá, quando chega no final da mesa, volta a câmera, tá tudo comido, vazio, o porco já tá sem carne. Isso tudo foi feito ali, tipo, passava, já iam tirando a mesa, já iam colocando outra. Olha isso, né, essas loucuras que dão certa.
Correria. Mas isso é foda, vai, é genial isso, né?
Cara, mas foda, cara. A gente também dá uns truques, né, pra o negócio funcionar, que é sensacional. A gente inventa muito. O brasileiro é muito foda pra fazer essas paradas. É muito bom.
Eu tô amando muito esse papo, né? Porque eu tô ouvindo a Fabiola falar e a primeira coisa que eu penso é, do nosso lado aqui, eu estaria falando do problema. A atriz não quer mais comer. Parou, não quer mais comer o negócio. E do lado da Fabiola é, caralho, eu tô tendo que comer pela oitava vez.
Pela oitava vez. É, isso. Pô, só de gorgonzola, cara. Eu não como gorgonzola nunca mais na minha vida. Chegou um momento que eu mastigava o gorgonzola, beijava o ator e aí cuspia o gorgonzola. Tipo assim, era uma coisa... Eu fiquei fedendo gorgonzola 5 dias, assim, tá? Saía da minha pele.
Nossa, gente, eu odeio gorgonzola. Eu odeio.
Odeio. Tenho pavor de gorgonzola. You know, I love movies. Now I have
this fear that my job is to ruin them. Cut! Você falou uma coisa que a série não aborda, pelo menos não que eu lembre, que é uma parada muito comum em set de filmagem, que é a espera, né? Isso a gente não vê, porque a série é super dinâmica e tal, então eles não mostram esse ponto que é maqueia, veste, senta, e aí fica mais 1000 horas esperando a luz, não sei o que, não sei o que lá. Isso tem muito cinema, não sei quem foi que falou isso, acho que foi o Mastroianni.
A frase é muito boa dele, que perguntou-se pra ele, como é que ia fazer 60 anos de carreira? Aí ele, não, eu fiz uns 15, o resto eu fiquei esperando.
Muito bom. Tem que ser que nem o Fafá, cara. O Fagundes, né? Ele chega, ele espera, cara. Ele já lê 5 livros num dia só. Pra ele nunca é o tempo perdido. O cara tá sempre fazendo alguma coisa. Você tem que inventar, tem que ter um hobby mesmo. Porque às vezes são horas mesmo de espera. Você já tá pronta, você já. Isso quando os atores, né? Tem ator que não chega. E aí?
Ah, aí.
Daí você fica o dia inteiro esperando, não trabalha, vem pro outro dia. Porque alguém furou, é. Tem coisa
isso,
mas aí.
Isso é uma coisa que é legal do seriado também, porque ele, apesar da gente acompanhar o Matt, que ele tá nesse papel de produtor e tudo mais, eu acho que eles conseguem abordar bem as experiências de outros profissionais, né? Então você vê o perrengue da pessoa que tá fazendo a atuação, você vê também a galera que trabalha com marketing, qual é os perrengues que eles têm que resolver, ou até o Ian tava falando, ah, tomara que tenha uma segunda temporada, inclusive já foi confirmada semana passada.
Ai, tem muito assunto.
A segunda temporada, então assim, cada situação é diferente, assim, que daria pra fazer uma segunda temporada, mas eu acho que isso já é um grande mérito da primeira, essa, assim, de, tipo, trazer e encontrar a desgraça e o que rir na experiência de diferentes tipos de profissionais desse mercado, sabe?
E é muito doido porque os 3 primeiros episódios são uma porrada inacreditável, assim, né?
Porque ele é tudo de uma só vez, assim. Ele faz o que um bom episódio piloto tem que fazer, né? Ele encapsula meio que todas as coisas que fazem o programa ser especial.
E é legal porque ele já brinca com o plano sequência desse episódio, né?
É, já de cara.
Nesse episódio, porque o segundo episódio é o que destaca o plano sequência, mas depois eu voltei no primeiro. O primeiro já começa com um puta de um plano sequência, assim. E muito cabuloso. Você vai ver depois um vídeo de making off, porque começa com eles filmando a cena lá com o Paul Dano, né? É, mas aí quando sai da cena e aí mostra os bastidores, aí é um plano sequência gigantesco e chega lá dentro do estúdio e a câmera sobe. E aí você vai ver, eles fizeram aqui, pelo menos esse plano sequência, não foi simulado tanto, assim, pelo menos o que eu vi. Eles realmente fizeram uma parada muito cabulosa de pegar e levar a câmera e transportar pra mão do outro operador de câmera e tudo mais.
É, tem aqueles cortes pra invisíveis. Unir sequência. Mas tem a sequência também, né?
Então esse primeiro episódio já tem o plano de sequência. frequência, que é uma das assinaturas do programa, porque depois você repara, tem em todos os episódios.
Tem vários, é.
Outra coisa é que esse episódio é uma surra na sua cara, que é a quantidade de ator foda, famoso, gigante, interpretando a si mesmo.
Uhum. Exato.
Então, esse primeiro já tem o Paul Dano, já tem a Charlize Theron, tem Steve Buscemi, tem Martin Scorsese.
Cara, eu achei Buscemi genial.
Foi genial, gente.
Mas os atores todos, pra mim, essa é a parte fácil. Cara, no, acho que no penúltimo episódio, você tem o Sarandos, o chefão da Netflix, o dono da Netflix.
Netflix, né? Isso é uma parada maluca, né?
Isso, pra mim, numa série da Apple, ali quando aconteceu isso, eu falei, é isso, eles conseguiram tudo.
Não, e ele fazendo o papel de cuzão, né?
Eu acho que ele nem fez, acho que ele fez o papel normal dele. Eu acho que ele nem foi escroto ali, porque ele, até a frase dele lá é maravilhosa, né? O conselho que ele dá pro Seth Rogen lá, o executivo, ele entra naquela, né, de que ele é artista, e ele fala
que é artista,
você não é artista. E não deixa os artistas ouvirem você falar uma porra dessa.
I am an artist, so... That's hilarious. I am.
But even if you're crazy enough to really believe that, don't say it out loud in front of the real artist.
Mas é muito bom, no primeiro episódio eles tentando decidir o ator e tal, e não, mas vamos chamar o Steve Buscemi, mas o Steve Buscemi é a pessoa que todo mundo conhece, mas ninguém sabe o nome, quem sabe o nome não sabe quem. Caralho, meu irmão, o cara topou esse roteiro, é maravilhoso isso, cara. Já não ligar pra nada é muito bom, né?
Mas isso que é legal, assim, de você ver esses atores participando, porque praticamente todos eles estão tirando sarro de si mesmo, né? Então, você tem nesse episódio aí do Globo de Ouro, a Zoe Kravitz topou passar uma imagem pública de que ela é, tipo, não, no final das contas eu quero sim ganhar o prêmio, eu fico falando que eu não me importo, mas eu quero o prêmio sim, não sei o quê. Então,
muito bom.
Pra ela poder rir de si mesma desse jeito, é muito legal. Inclusive, Fabíola, isso é uma pergunta que eu acho que é interessante. É, primeiro, eu não tô lembrado agora, você já interpretou você mesma em algo? E segundo, na sua opinião, o que, que você acha que é mais difícil, interpretar um papel em que você é você ou você é outra pessoa?
Cara, nunca me chamaram pra essa brincadeira, não. Mas eu ia adorar. Eu acho que eu fiz uma participação uma vez, acho que no Tá Na Hora, num programa de humor, com o Marcelo Adnet, que era fazendo umas coisas com sotaque de Curitiba, do Paraná. E aí era uma sátirazinha, mas era uma coisa muito rápida de apresentar uns filmes, assim, sabe? Mas também é que ele não é o meu sotaque, então também não era, né? Era, já tem uma lente de aumento ali. Mas eu nunca fui convidada pra isso, não. Mas deve ser difícil, cara. Porque, assim, eu faria facilmente, eu assumiria qualquer personalidade dentro de um roteiro como esse, de uma participação como essa. Porque é uma grande brincadeira, né? Você rir de você mesmo. E eu acho uma puta moral também do cara levar todo mundo e todo mundo comprar a ideia. Eu acho que ele é super querido também, sabe? Eu acho que faz uma coisa que me faz muito querer estar com as pessoas, fora a qualidade do trabalho e tudo. É um bom set, é me divertir, é estar com gente que eu admiro. Então, provavelmente o cara é super admirado e super querido pelas pessoas, assim, pra ter essas participações luxuosas, brincando como as Zoe Kravitz brinca. Que ela, pô, ela tira muita onda, né? O episódio que ela faz ali, eu já almocei com todos os filhos da puta desse lugar, eu quero ganhar essa porra, eu vou ganhar, meu discurso já tá ali, vai rodar na hora que eu entrar e eu vou chorar, e eu já sei todas, eu já ensaiei praticamente o ano inteiro, não cabe seu nome, sai fora, é muito bom, né? Não. E depois ela lá no cinema com, é deslumbrante ela, comendo chocolates e virando aquela loucura, e no final ela entra e arrebenta, é muito divertido, cara.
Não, mas e o
Ron? Eu adoraria fazer.
Howard, que no episódio, acho que não sei se foi no 3 ou no 4.
É no episódio.
É o 3. Terceiro.
É no terceiro. E ele é conhecido como o cara mais fofo que tem. Ele é um filho da puta. No... E eu fiquei pensando muito nisso.
Mas isso eu achei foda, porque no primeiro episódio eles mostram o Martin Scorsese super frágil e bonzinho.
Exato,
que a gente acha que ele é o gangsta, né?
Exato.
Você vê os filmes do Martin Scorsese, você imagina que ele seja esse cara, amigo do Robert De Niro, pisando na cabeça das pessoas na rua e tal. E ele só chora desesperado. E aí quando vai o Ron Howard, você imagina que é esse
que é um
cara
fofo.
Fofinho? Não, o cara é um filho da puta, escroto, só na porrada com o cara.
Então, mas a gente conhece ele. Eu achei muito despreendimento dele, porque quando você é um ator famoso, né, que nem a Kravitz, imagina, todo mundo ali sabe que é piada, mas quem não conhece muito, aparece aquele diretor ali, eu fiquei pensando, será que ele não acha que no imaginário das pessoas, todo mundo vai dizer, caralho, aquele Ron Howard é um filho da puta, cara.
Ah, com certeza.
Mas ele tá nem aí.
Não vai, gente. Vai, é uma série de comédia. Então, assim, tipo, quem é que vai validar isso, entendeu? Não tem como, tipo, não tem como. Não é um cara que você vê o tempo inteiro.
Esse episódio é espetacular, porque isso deve acontecer tanto. Uma cena que pro diretor é foda, tem todo o significado só pra ele, e que pro resto do mundo é insuportável.
A gente teve isso no nosso filme, né, Dave?
Sim.
Outro dia eu tava no embate com o Dave, com o Ale, porque eu tava tentando segurar uma cena que pra mim fazia muito sentido no filme. Aí eu não vou contar. Tá, se segurei ou não, se a gente conseguiu se... Mas a gente teve essa cena com a gente, que foi muito legal, que era justamente eu tentando segurar um negócio que pra eles não fazia tanto sentido, mas isso acontece pra caramba, pra caramba.
Eu fiz o Lobo Atrás da Porta, vocês viram o Lobo Atrás da Porta?
Sim, maravilhoso. Sim.
Tinha uma cena no final em que, onde a polícia me dizia o que tinha acontecido de fato com a minha filha, e aí era uma catarse louca, e eu fui repetir isso 6 vezes, tá?
Nossa.
Então chegou na última vez, eu já tava vomitando quase, porque tem uma hora que o teu corpo, ele acredita no que tá acontecendo. Eu ia pra emoção, partia pra porrada com Milen, quebrava a delegacia e caía no chão e fim. E aí eu zerava, aí tinha que zerar, secar, né, lágrima tal, zerar, baixar a energia e começar tudo de novo. Então eu fiz isso 6 rodadas, assim, na última eu já tava vomitando, eu falei, eu não aguento mais, eu não vou fazer mais, eu não aguento mais. E o Fernando Coimbra, não, beleza, vambora, nada lá. Corta para 15 dias antes da estreia do filme. Oi, Fabíola, então, olha, é o seguinte, aquela cena que a gente fez, não. Lá e tal, dentro do roteiro, bababá, talalá, tcharará, não temos a cena.
E eu, como assim?
E eu muito amadora, tipo, porra, eu queria tanto fazer essa cena, tipo, uma bobagem minha. O filme é infinitamente melhor sem a cena, juro pra vocês.
Caramba.
Juro, porque ele contava a história através dos 3 olhares, tanto do Milen, o meu e da Leandra. E depois ele, na edição, com todo o material que ele tinha, ele acabou contando na versão da Leandra, aos olhos dela. E ficou muito mais foda. O filme é foda. Eu amo o filme.
Ele é incrível.
E aí, quando eu vi, eu falei, cara, faz a menor falta essa cena. Seria só uma catarse, entendeu? Ali, de uma atriz estrebuchando, talvez. Ficasse até meio bobo. Mas fez muito bem ao filme, entendeu? Então tem umas coisas que você se apega, tipo, é só o seu eguinho, sabe? Então joga fora. E aí eu aprendi com o cinema do tipo, cara, eu entreguei. O que vão fazer, eu não faço ideia. É. Entendeu? Você tem que ter ali, entregar tudo da maneira com que você acha que é. Tem filme que você ensaia, tem filme que não. Né? Você tem que tomar essas decisões, porque o filme é começo, meio e fim, né? Diferente de uma novela, diferente de uma outra coisa que você não sabe como é que vai acabar. Mas com o filme você consegue desenhar, né, toda a estrutura da personagem, né, as nuances e tudo. Mas ficou muito melhor. Então, às vezes, a gente tem que acreditar realmente que aquilo que você fez não serve pra aquele momento.
Pois é, ainda tem isso, né? Deve ter alguns atores e atrizes que não levam de boa, assim. Deve ter alguns que devem ficar super chateados, né?
Com certeza, com certeza.
É. Por isso que eu acho que essa série tem muita coisa pra contar ainda. Imagina, tem que ter uma história dessa do ator e atriz.
Ah, já vamos anotando pra mandar pra ele. Olha, a gente quer falar sobre Espera. Já tem o título dos episódios já. Espera.
Não, mas é engraçado porque nesse episódio o Anthony Mack faz justamente o contrário. Ele faz 30 minutos de material a mais. Na verdade, deve ter gravado 1000 horas pra aquelas 30 minutos. E ele não quer que fique, que ele acha horrível. Todo mundo acha horrível. É muito bom.
É muito bom. Todo mundo odeia. Aí,
todo mundo... Não, tá maravilhoso. Que obra-prima. Vocês têm que falar pra ele tirar.
E ninguém tem coragem.
E é tão infantil, né? Uma discussão tão boba. Era só cega falar, olha, a gente acha que esse final aqui, o que, que a gente pode reduzir? Né? Porque, né, na realidade, os caras chegam com essa assim, olha, a gente tem que ter 2 horas e 12 de filme. Dá teu jeito. Senão, não vai. Né? Porque é a conversa mais bruta, né? Não é tão...
É, mas é porque tudo é meio... Vai no constrangedor e no absurdo, né? Falar uma nota é um problemaço. É, o negócio do discurso é inacreditável. E, né, o episódio da CinemaCon, que vai ter o discurso e tal... Não, do CinemaCon não, do Globo de Ouro. Porque é uma parada boba. Mas escala de um jeito que no final você já tá desesperado. Não, por favor, não fala com ela.
Eu já tô com raiva, com ódio dele no final.
Cara, o engraçado, eu tava vendo uma entrevista com o Seth Rogen, dele falando... Do que a gente já comentou, assim, até como a portuguesa já falou, já que tenho certeza que um monte de coisa aí aconteceu na vida real. E aí o Seth Rogen tava falando que eles entrevistaram vários executivos de estúdios que eles conhecem e tudo mais. Então ele falou assim, a coisa mais consistente que eles falaram é, a gente só queria ser agradecido em um discurso de prêmio. Quase todos falavam isso, que era uma das coisas mais importantes pra eles. Ele, não, a gente quer muito ser agradecido no discurso.
Nossa.
Que eles falaram, caraca, eu não acredito nisso. Então eles decidiram...
Porque é o único momento, né? É o único momento que eles aparecem mesmo. Não tem como. Você viu outro que falou, mas por que eles falam seu nome lá em cima? Porque tá no contrato.
Exato!
É, exatamente.
Eles assinam o contrato já com essa cláusula. Pronto, bobo. Faz isso.
É muito bom o jeito como eles vão construindo a comédia em cima, porque eles encontram tantas formas diferentes de explorar o ego do Matt, que é muito bom. E ao mesmo tempo tem uns momentos que você fica assim, ok, até entendo. Tipo, ele tá lá querendo fazer a mãe dele ficar orgulhosa dele. Então, eles também conseguem dar uma humanizada, assim. Mas depois
é muito
também, eles são tão idiota que você fica tipo, ah, tá bom, já deu. Não quero mais ver você sendo agradecido. Não, já deu.
Mas tem uma das coisas que acontece na série que eu amo. Eu não sei quantas pessoas pegam isso, mas eu acho que tudo gira em torno de uma piada que eu acho que quase ninguém pega. Que o Seth Rogen é um bosta.
Sim!
O outro amigo dele, que achava que ele ia ser, ele é foda.
É muito melhor o amigo.
O Sol.
É incrível. E isso, pra mim, é a maior crítica que tem ali e representa muita coisa. E eles fazem isso. Eles mostram como o cara que foi escolhido ali, não sei porquê, é justamente quem não deveria estar naquela posição.
Mas a gente tá cheio disso, gente.
É exato, verdade, por isso, né? Que eu acho que foi tão
legal. Só um pouco retratando a realidade.
Mas ele foi o cara que topou fazer o filme idiota do Kool-Aid, né? Quando o cara mandou. Aí...
Outra coisa que eu não entendo, como que a marca do Kool-Aid aceitou...
Isso é inacreditável mesmo.
Falarem deles assim, ainda vincular com o assassinato lá do maluco.
No primeiro episódio, cara, é porque eu não conhecia muito bem essa história do Jonestown. Então, na hora, no primeiro episódio, quando o Scorsese tá falando do projeto, e aí ele só fala assim, peraí, você tá falando do caso em que todo mundo cometeu suicídio bebendo Kool-Aid? Eu chorei de rir, porque eu não sabia dessa história.
Eu falei, mas é muito isso, né? O cara sabe que vai dar merda, o cara sabe que aquilo é completamente equivocado, errado, o negócio dele é só realizar. É. Eu vou realizar isso aí, não interessa de que jeito vai sair, se é com morto, ou é criança bebendo, não me interessa, eu vou fazer o Kool-Aid. É isso, é o puro ego do tipo, cara, é minha chance, eu preciso fazer isso dar certo, e vai dar, e eu escorpone, tipo, meu Deus, olha como eu sou foda. Cara, você tá fazendo merda.
Sim, esse primeiro episódio, ele, de novo, né, pra elogiar o quanto ele consegue fazer, só no primeiro capítulo, tudo que faz ele ser especial também, como ele é no primeiro capítulo, um soco no estômago, no sentido de você ver o conflito do personagem, porque ele, no final, ele vai lá visitar a mentora dele, né? E aí ele desabafa assim, cara, eu entrei nesse negócio porque eu amo filmes e agora eu tô com medo de que meu novo trabalho é arruiná-los.
Uhum.
E aí ele tá promovido e destrói seus próprios sonhos.
É, e aí eu tava vendo o Seth Rogen, eu tava na mesma entrevista, o Seth Rogen dizendo que essa frase ele colocou no episódio, porque quando ele tava começando nessa carreira e ficando conhecido e tal, ele tava conversando com um produtor, e aí o produtor falou exatamente essa.
Caraca.
Que é uma frase da vida real. O cara falou assim, eu entrei nesse negócio porque eu amo filmes, agora o meu trabalho é arruiná-los. Assim. E ele nunca esqueceu disso.
Que no final eles têm que visar o lucro, é isso? É,
tem que dar dinheiro.
Ah, o que né? Que tá vendendo? É popcorn, entendeu? É coisa idiota e os caras têm que ir naquela direção. No Kool-Aid, tem que ter o Kool-Aid.
No começo eu fiquei meio assim, tipo, ainda pensando, pô, eu não sei se esse seriado tá querendo só, se ele quer criticar mesmo Hollywood, porque às vezes tem uns momentos que eles parecem, tipo, dar uma passada de pano, entre aspas, pras coisas que os executivos têm que fazer e tudo mais. Mas depois para pensar, cara, é meio que, na verdade, essa é a proposta. Porque o programa é criado pelo Seth Rogen e pelo Evan Goldberg, que é o parceiro criativo dele de décadas. E os caras são essas figuras na vida real. Eles são esses caras que entraram pela paixão pelo cinema, ficaram mega famosos e viraram mega produtores. Eles são baita produtores hoje em dia, com a Point Grey, que é a produtora deles. Eles fazem de tudo. Começaram produzindo comédia, mas hoje em dia, a Point Grey, eles são produtores de The Boys, do Prime Video.
Verdade.
Eles produzem uma caralhada.
Invencible.
Exatamente.
Eles fazem
muita coisa diferente hoje em dia. Então, hoje em dia, o Seth Rogen, ele é um produtor muito poderoso também. Então, ele tá nessa posição na vida real de ser o cara que quer fazer as coisas pela paixão também, mas ele também sabe que ele tem que, às vezes, fazer o negócio vir lá pelo lucro e tomar umas decisões meio filho da puta, que pode ser visto como filho da puta por outras pessoas, sei lá, e tal. Então, porque acho que eu, como o fã de cinema, eu tava só, tipo, no começo, tipo, vai, destrói esses executivos, não sei o quê. Mas depois eu, tipo, aí eu fiquei assim, não, ok, eu acho que é legal também ver essa perspectiva de quem vive essa parada e tem que se dividir entre esses dois mundos, entendeu?
Mas, ô Max, sabe o que eu acho que é legal da série? A série não tenta em nenhum momento nem passar pano, nem destruir eles, porque mais legal não é que são eles os, vamos dizer, os vilões. Eles fazem parte de um sistema hoje. Esse sistema é que exato. Bota eles na situação de destruir os filmes, e são essas mega corporações que você tá muito mais preocupado em salvar o seu emprego do que fazer um produto bom. Porque hoje em dia é isso, né? Quanto menos você, na verdade, causar problema, melhor. Ou seja, qual é o melhor jeito de não causar problema? É não fazer os trecos lá aqui. Então, assim, é muito mais, acho que sacaneando, né? A estrutura que foi criada nessas mega corporações, você não sabe mais o que você está fazendo. Se o seu negócio é produzir filme, se o seu negócio é matar filme por causa do como é que chama? Aquele negócio fiscal, de imposto?
Ah, é. Você desconta o prejuízo, né? Então...
É uma outra situação. Você não sabe mais o que você está servindo, né? A quem você tem que agradar, né? Eu acho que eles são todos uns coitados ali, que estão correndo de um lado pro outro sem saber o que fazer. Não é nem culpa deles.
Cara, cara, mas eu adorei o episódio em que eles ficam desesperados. Porque tem sempre... Eu acho que todo mundo deve ter esse medo quando faz um filme. Se tem alguma coisa que pode ser cancelável, né?
Nossa, esse episódio é foda.
O elenco. Você tá falando desse episódio? O elenco.
É.
Ai, caceta, cara. É muito atual, né? Aí tem que ter, não tem. Mas e todo mundo muito perdido, né? Tipo, ainda, né? Ainda, ai, essa hora, porra.
E aí eles ficam aliviados que a galera só reclamou que tinha AI, né?
Exato, né? O único problema real foi o AI. Ah, então foda-se.
É, eles ficam super aliviados.
E esse episódio mostra bem isso, porque os primeiros episódios têm muita participação especial, né? E isso dá um puta peso, fica, caraca, eu não acredito que tem fulano, ciclana e beltrano. E esse é um episódio que tá basicamente, tem lá o Ice Cube e tal, né? Mas ele é basicamente centrado no elenco principal, que é muito engraçado, que é muito foda, sabe assim? Cada um é de um jeito, e eles são a Catherine Han, que é a diretora de marketing, ela é muito engraçada, cara, puta, é uma louca, com aquela trança gigante.
E é um mega do estereótipo, né? Porque você conhece aquela pessoa, você já viu aquela pessoa, né? Ainda mais lá, deve lá, mas ainda deve ser super glamourizada essa profissão, né?
É, que é a pessoa que tá com dinheiro toda a campanha. Ela tem o mesmo orçamento do filme pra vender o filme, imagina. Se o filme custa 200 milhões, ela tem 200 milhões pra fazer marketing.
Nossa,
mas é muito bom. E o cara que faz o Saul Cyperstein, né? Que é o cara que era pra ser o verdadeiro e passou a ser assistente dele, auxiliar dele, também é esse cara. É muito engraçado, cara. Então,
ele arrebenta. A Queen também é muito boa.
Nossa, cara. E aí você fica girando em torno desses caras discutindo. É um episódio praticamente que é isso. É eles discutindo sobre o que é cancelável ou não. Funciona. Super funciona, sabe? O elenco principal da série mantém pra caralho. Isso é foda, sabe?
Muito, muito. Seguram muito. E é muito bom vê-los, né? O jeito que eles interagem é muito bom. Eles se completam muito, assim. Dentro daquela coisa caótica, assim. Mas você escuta todo mundo. Você ouve todo mundo, você fica ligado em todo mundo. Todo episódio que entra, você quer ver o que, que aquele quarteto vai fazer, né?
Cara, e é muito bom, porque também você tem uns personagens, uns desses atores que você tá tão acostumado a ver fazendo uns dramas, né? A própria Catherine Hunt, ela faz uns dramas muito bons, ela é excelente atriz. É, mas ela também sabe fazer uns improvisos, estavam falando... É isso, eu fiquei fascinado, fui vendo um monte de entrevista com o elenco, não sei o quê. Aí eles falam assim, perguntaram, com tanto plano sequência e tal, você também tinha espaço pra, às vezes, improvisar? Aí eles falam assim, a Catherine Hunt, ela improvisou no episódio, no primeiro episódio, que ela vai falar assim, é uma piada que fica mais engraçada por causa do inglês, que ela fala, que o Steve Buscemi is the worst case scenario. E aí o pessoal ficou assim, tipo, isso foi uma coisa que ela improvisou na hora que eles tiveram que, tipo, e a câmera gira, assim, como era um plano sequência, a câmera gira, e que todos eles estavam, tipo, tentando segurar o riso, assim, mas ela só mandou esse improviso muito bom. E falando em ator dramático que arrasa, é o Bryan Cranston, apesar dele não estar em todos os episódios,
né? É foda demais.
O Bryan Cranston, muita gente, até hoje surpreende de ver que ele é muito, muito bom em comédia, mas pra mim faz todo sentido porque eu conheci o Bryan Cranston, porque quando eu tava crescendo eu gostava muito de Malcolm.
Sim, sim.
Que era o seriado de comédia que ele fazia. E aí eu adorava e tal, assim, aí passou anos, aí depois estreou Breaking Bad. Então um monte de gente conhecia ele com Breaking Bad, mas quando saiu Breaking Bad eu fiquei, olha lá, o pai do Malcolm fazendo um programa dramático, que doido, será que ele fica bom? E aí ele vai e destrói como Walter White, não sei o quê. Então ver ele voltando pra comédia, ainda mais nesse nível, que é tão, exige tanto da fisicalidade dele, especialmente lá no último episódio que ele fica pinturado.
Caraca. Gente, é um morto muito louco, lembra? Eu lembrei muito do morto.
Os caras mandaram um morto muito louco na moral, e é isso.
Foi maravilhoso.
Então, mas isso até do morto muito louco foi muito legal, porque eles, cada episódio, eles tentam abordar algum tipo de gênero, né? De algum tema. E claro, ali foi o besterol. Eles foram pra literalmente um morto muito louco.
É, não, aqueles filmes do Tom Hanks. Qual é esse que tem uma festa, que tem um jegue? Lembra desse filme no hotel? Ou Hangover, esse tipo de filme, né? Que é esses filmes de escatologia, bebedeira, loucura e tal. Esse episódio aqui, eu não sei se é o 9 ou 10, tem uns detalhezinhos que você vai pegando que já tá tudo dando errado, uma loucura foda, e a diretora de marketing, ela tá excitadíssima com isso tudo. E aí ela olha pro Seth Rogen e faz uma mordidinha assim no ar, sabe?
Sim.
E depois corta a cena, eles estão se pegando no corredor, e aí o Saul fala assim, caralho, vocês vão conversar com isso de novo?
Então,
sabe assim, um milhão de coisas acontecendo numa microcena, é muito foda, cara.
É muito bom, ela fala, você tá um tesão agora.
É.
Ela fala, velho, vem cá e agarra ele. Tá muito louca.
Bom, o pessoal já viu, não vou dar spoiler, mas o último episódio, quero saber a opinião de vocês. Pra mim, obviamente, claramente, era pra o penúltimo e o último serem um único episódio. E eu acho que eles resolveram cortar já no final. Eu não sei se a série tava indo tão bem, eles falaram, porra, vamos ganhar mais um episódio. Eu acho que perdeu no último episódio, quando eles não mantiveram aquele episódio imenso. Eu acho que perdeu o ritmo, que ia ser genial se eles tivessem deixado um episódio único naquele final. Concordam ou não comigo?
Ah, eu sou suspeita porque eu não queria que acabasse. Então eu gostei de ter mais, sabe, um pouquinho. Porque eu tava, ai meu Deus, será que vai ter outra temporada? Eu não quero que acabe. Porque, cara, quando acabou, deu uma tristeza que dá aquela... Quando a gente gosta muito de uma série, que isso é muito difícil, dá uma carência. E agora? O que, que a gente vai fazer toda quarta-feira? E aí a gente já criava aquele horário, aquela coisa, entendeu? Aquela rotina. E aí quebra a rotina. Então eu gostei que deu uma estendida.
Pelo bem da nossa semana, foi bom. Mas eu acho que pelo bem da série, se aquele último episódio tivesse junto do penúltimo, eu acho que ele ia ter sido o episódio perfeito.
É mais ritmo, né?
É que ele ia ser o maior de todos, né? Uma hora e pouco.
Muito.
É que tem uns excessinhos, principalmente no primeiro ali, tem uns excessinhos. Mas o primeiro episódio da série tem quase uma hora, né? Tem 49 minutos. Eles podiam ter feito isso com o último também. Seria juntar aqueles dois ali pra dar um episódio de 50 minutos. Daria fácil.
Pois é.
Mas acho que eles foram entendendo aquilo ali. Eu também não dá pra entender qual é a cronologia que eles filmaram, né? Porque a gente filma muita coisa de fora de ordem. Mas quando acabou o nono, eu falei, cara, que bom que tem mais um.
Eu também.
Entendeu? Então eu fiquei nesse negócio. Então, tipo, eu caguei pras barrigas que tinham, né? Pro excessinho que teve no nono. No 10 eu me deliciei. Aquele fim dele voando. E a câmera, quando abre, eles estão no palco. E ele fica que deu um fantoche aqui. Nossa. Eu fiquei rindo durante uns 30 minutos, cara. Depois eu vim com o Emílio de novo, eu ri mais 30 minutos, tipo assim. Porque são umas coisas assim tão absurdas e tão mínimas, sabe? É tão de ator, é tão de galera. Eu acho que isso que me dá tesão também na série. Eu acho muito de galera. Essa coisa de tá todo mundo ali, eu acho que em cima de um projeto tão bacana, né? Que todo mundo faz parte dentro do projeto. Já viveu qualquer história dentro desse roteiro. Você ir pra lá, ficar fazendo uma sátira, né? Do que é sua vida nessa carreira, nessa profissão, eu acho, tipo, deve ser o ápice, assim, sabe? Tipo, vou fazer isso pra me divertir mesmo e vai ser irado. E é. Acho que todo mundo que tava ali fazendo a série já sabia que ia ser um sucesso. Você vê que os atores eles estão tão inteiros que você vê que todo mundo já sabia que aquilo ia ser muito foda.
Uhum.
Isso é muito legal de ver. É. Isso tá impresso na tela. Isso pula pra gente, sabe? O tesão dos caras.
Não, e é impressionante que eles estão muito entrosados. Geralmente tem muita série que os atores só começam a se entrosar lá na segunda temporada, né? Que no início tá todo mundo testando ainda, mas eles não, eles estão super entrosados já, é impressionante.
É, parece que a gente já viu essa série mil vezes, entendeu? E parece que a gente tá vendo mais uma temporada.
Parece que é mais uma temporada de The Office que a gente vê há anos.
E cara, você já ama todo mundo no primeiro minuto.
Ama, isso é muito difícil, gente.
Eu gostei bastante, é muito com o que elas estão comentando também, sobre essa intimidade que a gente sente com os personagens e tudo mais, é fruto também direto das escolhas técnicas de linguagem do programa, de tipo, o fato do programa usar tanto plano sequência, por exemplo, é um negócio que te coloca lá no imediatismo do negócio, você sente como se tá lá do lado deles o tempo inteiro, né?
E acho dentro que da cena.
Isso se acumula, esse efeito se acumula ao longo dos episódios, e aí quando você chega nesse último momento que eles estão lá, nessa viagem, pra mim, se eu comemorei pra caramba de no final das contas a apresentação ter dado super certo, é porque também teve dois episódios inteiros que a gente viu a quantidade de merda que deu que poderia ter impedido aquele negócio de ter dado certo no final. Então, toda a questão de chegar lá, a euforia, aí tem a festa lá com eles, todo mundo drogado, não sei o quê. E no final do dia, ainda tem que encontrar lá o Bryan Cranston, e ainda tem que esconder do repórter, e não sei o quê. E é só merda atrás de merda. E aí, quando chega o momento que eles têm que ir lá fazer a apresentação, aí chega o Dave Franco, destrói. Chega o Zoe... destrói também. Você fica assim, eu não tô acreditando nisso. Então, eu acho que pra mim, muito da apoteose do final, foi porque a gente passou meio que, quase que em tempo real, esse final de semana e vendo tudo que poderia ter dado errado, tudo que deu errado e como poderia ter ficado pior ainda. Então, no meu caso, eu não acho nem que estragou o ritmo pra mim, só criou um ritmo diferente, sim. Então, eu acho que pra mim ajudou a só criar essa inércia maior pro final ter um impacto maior, entendeu? Então, eu gostei.
Eu gostei muito também.
Uma coisa que eu gostei bastante na série como um todo é que, apesar dela vir com esse ar de crítica, né, de mostrar os bastidores e toda a parte que não é artística, por assim dizer, é uma série que valoriza simboliza muito o cinema, né? O final que eles falam movies, movies, é muito foda, cara, assim. E a gente tá perdendo isso, infelizmente, né? Assim, as pessoas não vão mais ao cinema como iam, não conseguem ver um filme na Netflix, tem que ver acelerado, tem que ver com o celular na mão, né? Assim, parece uma ode, né? Assim, tem vários episódios em que ele e o Saul estão lá vendo o filme em casa, sabe? Ah, esse filme é um clássico, não sei o que lá, sabe?
É, o primeiro episódio terminando com eles vendo os bons companheiros depois de terem destruído o projeto do Scorsese, tipo...
Isso é muito bom.
É muito bom, mas ao mesmo tempo você vê que, assim, cara, é uma representação de personagens que são, de fato, apaixonados por cinema, né? De novo, eu vou trazer mais uma coisa que eu vi em entrevista, né? O Seth Rogen, ele comenta que ele queria meio que quebrar o estereótipo de que todos os executivos que trabalham com filmes só são os engravatados que só pensam em dinheiro. Ele falou assim, muitos deles são muito apaixonados. Ele citou uma das maiores produtoras de Hollywood, que é a Amy Pascal. Ele falou assim, eu conheci a Amy Pascal, vi ela trabalhando. Ela manja muito de filme. E isso só ajuda o trabalho dela, porque se aí ela vai debater, sei lá, com o Michael Bay, que precisa mudar tal coisa, ela vai ter toda uma bagagem de fã de cinema e de cinéfila mesmo, pra conseguir, inclusive, argumentar como produtora. Então, isso é uma coisa que eu achei muito legal do programa, que eles quiseram mostrar que eles estão, no meio, inclusive, vários episódios, eles estão lá falando um monte de besteira, mas aí alguém vai fazer alguma referência a algum filme, pra mostrar que é apaixonado por um cinema de uma época específica.
Sim, sim.
E vai fazer uma piada, e aí a jovenzinha não vai pegar referência. Mas você vê que eles gostam de verdade de cinema.
É.
E eles apreciam os filmes. E o foda, o que eu acho foda nesse seriado, é que isso não tá só no diálogo. Essa paixão, ela se transporta pro uso técnico, né? Da câmera, fotografia. Então, que nem o próprio Ian tava falando. Como vários episódios vão ter homenagens específicas. Vai ter um episódio que é uma grande homenagem aos filmes noir.
Uh-huh.
É o episódio lá que eles têm que encontrar a película desaparecida e tal. Então, só como eles se divertem em tentar replicar a fotografia, o uso da fumaça, os figurinos, e os diálogos e tudo mais. Então, você vê que eles estão se divertindo genuinamente pra trazer essa paixão pelos filmes pra experiência visual e não só pra parte do diálogo. Então, eu achei isso
e muito... E tá tudo ali, né?
Tá?
Tá tudo ali, a trilha. Tem uns momentos de trilha muito bons, assim. E, pô, a fotografia também é demais. E o que é bom também de você ter um parceiro, né, que te acompanha, de que cresce com você, né, que vai pra direção com você. Porque eles fazem aquela dobradinha, os dois ali, né, o... Como é o nome dele? O Ian?
É
o parceiro do
Seth. O Evan Goldberg.
Ele, então, pô, os caras já fizeram tanta coisa junto, né? E tão bom quando você vai crescendo com um parceiro e você chega no ápice de um projeto como esse, assim, né? Tipo, de parceria. Tá tudo lá, são, você vê que é feito por apaixonados mesmo, assim, pelo cinema. Tem vários produtores muito bacanas do Brasil aqui, assim, de cinema. Eu sempre trabalhei com a Bianca, sabe, da Bionica Filmes. Ela é uma produtora que ela tá, tipo, a serviço, assim, ela quer fazer acontecer. Qualquer coisa, isso, é um ferro com uma letra não sei o que. Agora, essa hora a gente podia estar, mas a gente, aquela locação é fantástica. Ela vai, ela dá o jeito dela, cara. É muito legal de ver a pessoa que é apaixonada pelo que tá fazendo. Eu jamais produziria nada. Jamais, eu tenho pavor, gente. Pânico, pânico. Eu quero chegar, ah, é aqui, é. Eu quero chegar bem assim, sabe? Bem, nossa, oi, bom dia, gente. É aqui que é o café da manhã. Ai, que legal, entendeu? Eu quero chegar assim. Eu já produzi teatro, foi assim, a fase mais louca da minha vida. Você imagina o cinema, que é uma equipe imensa, porque trabalha muita gente.
Muita grana, né? É muita grana envolvida, muita responsabilidade.
E muita gente, é muita grana. É muito grandioso, eu jamais faria.
Não, imagina o nosso filme, Fabiola, que a gente filmou em 3 semanas.
Que beleza.
O desespero que foi.
Eu reconheço esse sentimento da Fabiola, porque é muito engraçado ver os atores, né? Eles acreditam em você, eles acreditam no produtor. Tem uma vez que eu tava fazendo um filme do Porta, a gente tava numa casa lá no Joá, filmando uma diária lá numa mansão maravilhosa, e aí de repente apareceu no set o José Loreto e a Débora, na época, né, que eles eram casados, e eles entraram no set e eles passaram por nós no meio da cena e foram indo pra trás, assim, pra cozinha, e eu parei e tava tendo a cena, e eu falei, o que tá acontecendo aqui? E a gente continuou rodando. Depois eu perguntei, o que aconteceu? A van deles parou na frente da mansão que a gente tava. Como eles tinham visto um bando de caminhão, eles acharam que lá era a filmagem que eles iam. Então, ai, eles acabaram descendo ali e entraram na casa.
Normalmente.
Óbvio, porque não é culpa deles, é. Mas olha como a pessoa foi só indo e tá tudo certo. Mas olha que maravilhoso isso.
Só vai, né? Só...
Que é, eu não sei. Eu só... Me disseram que eu tenho que entrar aqui. E a pessoa foi. E não, foi tá lá. Louco. E é isso.
Aí eu sou muito xaropa do set, gente. Eu gosto de tudo. Eu já fico vendo quem tá jogando lixo no lugar errado. Eu sou xaropa, eu juro. Eu dou copo, eu falo com as pessoas. Ó, gente, tenta jogar pra cá isso aqui, ó. Tudo que for descartável. E é uma guerra, né, no cinema. Essa coisa da questão do lixo, assim, de a gente separar. E isso é uma função do produtor também. Do cara que traz o catering. Tem que ser uma bela de uma combinação. Com a galera que tá trabalhando também, que não tem esse costume. Você começar a acostumar o pessoal a fazer umas coisas diferentes. Eu sou essa, assim. Tipo, eu entro num set em silêncio absoluto. Eu já procuro a minha equipe. Se não é minha equipe, eu já dou minha volta. Eu tô no lugar errado, entendeu? E eu sempre fico de olho, assim, pra conhecer a galera, de estar junto, porque é tanta gente trabalhando, que às vezes você não lembra o nome, mas você já trabalhou com tanta gente, com tantas funções, que acho que a primeira coisa que eu chego num set que se eu não sei que é meu, cara, eu já procuro alguém de confiança, assim, antes de entrar.
Ah, olha aí.
Não podiam ter feito isso. Não podiam.
Enfim. Não, mas não é culpa. Teve uma vez um ator famosíssimo, que eu não vou lembrar agora o nome, que aconteceu uma coisa que foi quase ao contrário do que eu falei. Ligaram pra ele, a van parou lá na frente da casa dele, e aí tocaram lá, não sei, aí o porteiro acabou tocando na casa dele, que ele era o ator do prédio, né? Ele desceu, entrou na van, e foram indo com ele. Só que no meio do caminho, já quase chegando, ele falou: mas pra onde que a gente tá indo? Ele não era set dele, ele não tava nem contratado pra fazer aquele negócio, só parou a van, ele já tava tão acostumado, ele entrou na van e foi indo. Até ele perceber que ele não tinha, ele não tava nem nada, não era... Era só, ele tava lá e chamaram ele entrou e foi.
Caraca, o porteiro falou: seu fulano, a van tá esperando. Ele nem tinha nada agendado pro dia e só foi, né?
Exatamente, foi isso.
Acho que esqueci.
Mas é isso que eu tô dizendo. Os atores, não é falando mal, é o contrário. É, acaba que você entra, às vezes, numa coisa tão assim que você vai indo, porque vão te empurrando, vão te colocando coisa, e quando você vê, você tá naquele negócio ali. Por isso que eu acho maneiríssimo da Fabíola. Fabíola não é assim, mas acontece. Mas, cara, é do trabalho.
Eu tô chegando no set, você tá num set de filmagem, tá lá a galera do café ou ali os meninos da maquinária, enfim, alguém, uma assistente de direção vê um ator chegando muito conhecido, ela olha pra ele e fala: ah, por aqui, eu vou te levar até o camarim. Nem sabe se ele tá escalado ou nada, é capaz de é colocar isso pra dentro mesmo, assim. Isso pode muito acontecer. É um ator, tá no set, é bom, ele não tá aqui agendado, mas deve ser então uma surpresa. Uh-huh. Ninguém vai desconfiar que ele não tá fazendo parte daquilo. Exatamente. Agora, nesse episódio que sumiu o rolo, que eles estão filmando em película, né, que já ninguém existe lá, ninguém mais fala, que ali é o coraçãozinho dele, né? Sim. Esse filme é o coraçãozinho dele, ali a gente vê um pouquinho. Mas eu fiz um filme chamado Dores de Amores, em que a gente fez uma primeira etapa inteira dentro de um apartamento. Éramos dois protagonistas, Milen Cortaz e eu, e o nosso terceiro protagonista era um pau de duas cabeças, porque a história desse filme é uma mulher que quer direitos iguais, então ela compra um pau pra comer o marido. Enfim, o filme é maravilhoso, é muito legal, eu queria muito que esse filme viralizasse, assistam, só não sei onde tá, deve ter no Canal Brasil. Cara, esse filme Dores de Amores, o Rafa Vieira, que é o filho do Talma, foi o primeiro filme que ele dirigiu, tem a arte dos gêmeos, é um filme muito legal e bem feminista, assim, né? Pra aquela época, então, a gente filmou, sei lá, 2011, tem muitos anos, gente. E é um filme maneiríssimo. E a gente tinha um pau azul, todo maleável, de duas cabeças. Beleza, né? Uma semana de filmagem ali naquele apartamento, um calor da porra, janeiro, no Rio de Janeiro, tô quase 50 graus lá dentro, uma coisa louca.
Nossa.
Terminou, todo mundo, festinha, pulando, muito animados, rodamos, acabamos com o apartamento, agora a gente vai pras externas, não sei o quê, vá. E todo mundo brincando com o pau, tirando foto pra coisa de making off, não sei o quê. Folga, corta, para. Bom dia. O que foi? Você, por acaso, você levou o pau pra casa? Eu falei, não.
Nossa, o mistério do pau de duas cabeças.
O pau sumiu, gente.
Olha aí, objeto de desejo.
Desapareceu. Nunca foi visto. Ele sumiu e a gente tinha muita sequência pra rodar com o pau.
Nossa.
Mas muita sequência, a gente tinha uma folguinha dupla. E aí uma amiga nossa, maravilhosa, Flora Diegues, que hoje não tá mais aqui nesse plano, tava vindo de Nova York naquele exato momento. E ela comprou o pau lá pra gente continuar as filmagens. Ela chegou, tipo, um dia depois a gente começou a filmar, a gente deu um jeito. E ela chegou com o pau azul de duas cabeças. Era um pau também, era um pau azul de duas cabeças, né? Era um tipo que você não achava aqui de jeito nenhum. E ela trouxe e salvou o nosso filme. Mas o pau, gente, sumiu. Ninguém sabe. Até hoje.
Caraca.
Se foi diretora de arte, se foi alguém que tava puto, se foi alguém que tava precisando. Ninguém sabe.
Ninguém sabe. Com certeza alguém que tava precisando, gente.
Não sei se vocês viram que recentemente fizeram um anúncio oficial de que estão querendo saber informações sobre o paradeiro da guitarra de Volta pro Futuro.
Isso, eu vi.
Do Marty McFly, né? Pronto, faz no post aí oficial. Onde está o pau de duas cabeças?
Se você tem informações
sobre o pau de duas cabeças. Não pode nunca ter um só. Nunca pode ter um
pois
só.
Pois é, então, mas cara, a produção, porra, baixíssima.
Nossa, se não aconteceu a mesma coisa, a gente tinha uma pecinha que...
Isso também tinha um pau de duas cabeças no fim de vocês?
Exatamente. Por isso que eu falei, não pode ter um só. Tem que ter duas. Mas, ó, a gente também, estava numa cena que a gente estava fazendo com chuva na terra e a gente tinha uma pecinha que quem for ver o filme vai saber o que é. No meio do plano lá, à noite, uma loucura, o negócio cai no chão. E a gente só, bom, só pega ali no negócio que tava no chão. Não tava no chão, tava no meio da lama.
Nossa.
Cara, foram 20 minutos pra conseguir achar o negócio. O tempo acabando, tinha que encerrar o dia, já era madrugada, terrível. E por uns bons minutos eu pensei, acabou o filme. Porque sem aquela pecinha não tinha mais filme.
Não tinha como.
Não tinha mais filme. E era assim, era a equipe inteira agachada de quatro.
Na lama.
Na lama, tentando achar aquela pecinha que era impossível achar. Só que aí começaram a fazer um negócio, criaram um sistema de arranhar que nem um garfo, não sei o quê. Acharam.
Caraca. Nossa.
Depois de gente, 20 minutos.
Que sorte.
Uns 20 minutos, mas... Então, não foi o pau, não foram o pau de duas cabeças, mas assim, a mesma situação. Graças a Deus a gente achou. A gente conseguiu terminar. Que sorte.
Uma pecinha na lama ainda vai agora. O pau de duas cabeças dentro de um apartamentinho.
É muita sacanagem, vai.
Não tem desculpa! Não tem!
You know, I love movies. Now I have this fear that my job is to ruin them.
Cut! Sabe uma coisa que dá um puto episódio? Que eu acho que ainda não teve. Você ser, assim, super fã dos atores, chegar na hora, os caras são insuportáveis, entendeu? Tem que ter uma parada dessa.
Dá super também.
Cara, vai dizer que você nunca trabalhou com alguém que você, ah, admiro tanto essa pessoa, e quando você vai trabalhar, você vai com a pessoa uma mala.
Claro. São pessoas, a gente não pode fugir disso. São atores, mas são pessoas. Vai ter de tudo. Tem gente que vai trabalhar só pra fazer dinheiro, tem gente que não tá afim de estar lá. Tem de tudo.
É verdade.
Nesse pensei em várias aqui. Não pode falar. Né?
Tem mais, né? Tem mais, né? Não vou falar jamais, mas tem muitas.
Já vou chamar na DM aqui pra pedir os nomes. Pode passar aqui. Uma coisa que é legal mesmo, assim, você vê que, por exemplo, não é o caso do Scorsese dele ter sido escroto, né? Mas o que o pessoal comentando, assim, porque como o Scorsese tem esse papel tão grande no primeiro episódio, né? Uma das primeiras coisas que a galera tá perguntando, como é que foi trabalhar com o Scorsese, assim? Como é que foi dirigir o Scorsese?
Nossa, pois ele atuou, eu achei que ele mandou bem.
Eles falaram que a gente ficou nervosaço, assim, porque a gente tentou, vamos tentar o Scorsese, e a gente conseguiu, a gente, massa, aí a próxima coisa que a gente pensou, fudeu, eu vou ter que dirigir Martin Scorsese, sabe? E como é que faz pra fazer esse negócio? Só que o cara falou que ele foi super tranquilo. O cara que faz o Sal, ele disse que ele ficou nervosaço na hora de que ia filmar com o Scorsese, né? E que ele mal, tipo, não, cara, quando tiver alguma oportunidade, eu vou falar assim com ele. Fala, pô, você é o motivo de eu ter entrado nessa indústria, não sei o quê. Só que antes disso, estavam perguntando aí pro Scorsese, pô, mas e aí, senhor Scorsese, o que, que é uma coisa que sempre falam pra você, pra ver se a gente não coloca aqui no episódio? Ele, nossa, vem falando assim pra mim que eu sou o motivo por ter entrado nessa indústria. Aí o Ike ficou, não vou falar não, então tá de você.
Eu amo que tem essas frases, né, tipo, seu trabalho é maravilhoso, eu sempre gostei tanto do seu trabalho, desse episódio até, que é o episódio 3, né, que é a observação lá que o cara vai falar do, pra tirar o filme, o ator tá lá, a menina falou 6 vezes pra ele, tá, bom, cala a boca, chega. Ele, né, tipo, já dá lata, tipo, já fala, ah, já ouvi isso pra caramba, vai, vamos, toca aí, toca aí.
Ai, gente, mas eu acho que o ator não se importa de ouvir, né?
Não, claro que não, imagina.
Tem uma vez que eu tava no Leblon, eu dei de cara com o Paulo Autran, e eu era muito fã do Paulo Autran. Nossa, cheguei a ficar com o olho cheio d'água, eu falei, ah, eu vou lá falar com ele, dizer que eu amo o trabalho dele. Só que eu fiquei com vergonha, achei, nossa, senhor, já de idade, né? Enfim, não falei com ele, e aí, sei lá, mesmo depois ele faleceu, e eu fiquei puta, sabe? Eu fiquei muito mal de não ter ido lá, ele não ia ficar chateado dela, né? Da gente, mesmo que a gente fale, é o que todo mundo fala, gente, não tem problema, né, não?
Não, jeito nenhum, imagina.
Acho que depende da abordagem também, né?
Tipo, é. Então, tem fã, tem gente que gosta e tem gente que quer falar com o ator da Globo, né? Tem muita gente que chega assim, você não é da Globo? Você não é da Globo? Tipo, não, eu não sou da Globo, não. Tipo isso, sabe? Como se você não tem nome. É igual o ator lá, que todo mundo conhece a cara. Eu sou essa pessoa, todo mundo conhece a cara, mas não sabe o nome. E aí acontece muito nesse lugar, assim. Gente. E tem aquele fã que chega, que viu até o curta que eu fiz, sabe? Que é a pessoa que realmente gosta do que você faz, te admira. Tem muita gente bacana, cara. Já troquei muita ideia com gente maneira e já fiquei muito puta com gente que vem de um jeito assim, muito... Uma vez eu fui tirar uma foto, o cara, essa coisa de mania de abraçar, né? O cara veio com a mão na minha cintura pra baixo, assim. Eu falei, opa! Então, assim, acontece de tudo.
Sem noção.
É muito difícil. Tem coisas que são super tranquilas, tem coisas que são meio barra pesada de aturar, sabe?
Não, eu sei, porque tem, eu já vi gente que encontrou alguma pessoa famosa, vamos supor, assim, na Disney. E aí ficou chateada, porque a pessoa virou e falou assim, não, eu tô aqui com a minha família, não vou parar pra tirar foto. Cara, a pessoa tá lá curtindo as férias com os filhos, não sei o quê. É uma opção dela. E aí o fã fica, sabe? Nunca mais! Odeio, mas gente, a gente tem que entender que a pessoa tem uma vida.
Eu fico super assim de falar,
eu,
né,
também,
e tal.
Eu fico mesmo.
Mas aí, algumas semanas atrás, a gente foi lá no Epic Universe, que inaugurou agora e tal. E aí a gente tava andando e, de repente, tava lá o Danny Elfman.
Aí eu vi esse stories, foda.
Nossa, eu falei, caraca, o Danny Elfman. Eu fiquei maluco, eu falei, Brandon, meu Deus, o Danny Elfman. Só que como ele tava ali no meio do parque, com um monte de gente, não sei o que lá, eu falei, ah, eu vou falar, porque ele tá aqui, tem um monte de gente de assessor e tal, acho que não vai ser um problema. Aí eu fui lá falar com ele, ai, Danny Elfman, pelo amor de Deus, sou muito seu fã. Aí um cast member lá da Universal falou, ah, desculpa, mas ele tá com a família dele agora. Eu, puta, que merda.
Uma vergonha, a gente ficou com vergonha.
Puta vergonha. Eu falei, ai, me desculpa, Danny Elfman, eu sou seu fã, já encolhendo assim, diminuindo, que nem a Galadriel. Que eu acho ruim.
Mas ele foi um querido, ele não, sabe?
Não foi, ele não foi escroto.
Ele foi um querido.
Não, e vocês estavam num evento, né? Então, provavelmente, ele também foi convidado pra estar lá. Então, ele sabia que ia ter essa abordagem. Você, quando é convidada pra um evento, por exemplo, é tipo, a gente foi no Beach Park, que é um lugar maravilhoso, que a gente amou, as crianças amaram. Tipo, a gente tirou foto com todo mundo, porque, poxa, a gente foi pra lá pra conhecer, fomos convidados a estar lá, entendeu? Tipo, eu sei que eu vou participar do parque, ou eu não vou brincar no parque, entendeu? E as pessoas entendem, assim, quando você tá no astral.
Uhum.
Tem gente que super entende, que tira foto rapidinho e que vai. Tem gente que fala, não, não vamos lá atrapalhar, eles estão no momento deles de descontração. Tem de tudo, mas assim, foi super tranquilo. Então, acho que pra ele também, nesse momento, ele não ia ligar, sabe? Porque, poxa, eu tô aqui, tô com a minha família, mas, pô, tô convidado, todo mundo sabe que eu vou estar aqui. É uma publizinha também, né? Não deixa de ser.
É, podia ser pior esse negócio. Podia ter visto o Ron Howard, imagina.
Nossa, imagina. Tem uma nota pra fazer pra você. I have a note.
A gente tinha que falar da oncologista pediatra, gente.
Nossa, cara, esse episódio.
Nossa, foi demais.
Caraca, esse episódio, gente, velho. Esse episódio
é um primor, é um primor. Que roteiro.
É. Antes de falar do episódio, eu tenho que destacar uma coisa que nesse episódio é onde ela se destaca mais, que é o figurino do Seth Rogen. Cara, ele se veste muito bem nessa série, assim. Eu fiquei impressionado com as roupas dele. As camisas, os botões dele nesse episódio são dourados, cara. Uma parada inacreditável, eu nunca vi. Eu não uso terno, não uso essas roupas, mas eu fiquei admirado. Na hora da festa, ele tá com um terno meio marrom, meio mostarda.
Ah, ele tá lindo. É, ela até elogia, né?
O figurino dele,
nossa,
é maneiro.
Nossa, as roupas dele são todas incríveis,
é,
cara.
É, é maneiro.
Tudo é muito bom, gente.
Os looks da personagem da Catherine Hahn também são inacreditáveis.
Nossa, mas inacreditáveis, que ela é o oposto dele, né?
É, ela é o oposto.
Super moderna, as roupas malucas, camisa de futebol americano, jaquetão.
É, muito louca. Aquele... Ela parece um rapper, às vezes.
É, né? Uma trança gigante, que é até o chão.
O rapper branco.
É.
É bem assim, o rapper branco.
Ela é.
Esse episódio dos médicos, ele é tão bom, porque ele consegue trazer um equilíbrio tão legal de uns debates que são muito legais e muito inteligentes, mas ao mesmo tempo também ele cria comédia com uns negócios muito idiota. Então, porque o que eu acho foda nesse episódio é que ele tá lá querendo falar pros médicos, que eles começam a falar, não, porque esse filme aqui é besteira, mas já esse filme aqui, isso aqui é uma obra de arte. E ele traz uma parada que é essencial pra a forma como eu enxergo o cinema, que é assim, todo filme é arte. Você vai ter obras de arte que são ruins e que são boas.
Claro.
E ele tava defendendo isso e tal, assim, tipo, e assim, ah, só porque vocês não gostam dos filmes que eu tô trabalhando, não quer dizer que aquilo não é arte. Aí corta pra ele, rapidão, tenho que aprovar aqui. Aí é o trailer de um filme que os zumbis têm infecção com diarreia. Então é um... Então ele pega uma ideia muito boa, muito inteligente e ao mesmo tempo, questão de um segundo, banaliza de um jeito tão bom, cara.
E ele ri.
Ele
fala, aquilo é muito bom, isso é muito bom. Tipo, ele ri daquilo, né? Ele gosta daquilo. Ele tem compaixão pelo trabalho dele mesmo. A discussão é muito boa, né? O que é arte, né? O que é importante? O que é prioridade? O que é bom pra pessoa? O que a pessoa precisa ter, né? Tipo, vocês salvam vidas, eu também. E também tem esse lugar, a arte, cara. Imagina na pandemia, o que seria das pessoas sem tudo que a gente produziu, num momento bizarro em que a gente tava sendo massacrado, entendeu? Massacrado com, né, a presidência que a gente tinha, o que a gente tava estava vivendo aquele momento trágico, inesquecível, que, né, todo mundo tem as suas mazelas até hoje. Se não fosse a arte, cara, se não fosse o que já tinha sido feito e o que estava estreando, o que estava existindo ali, eu não sei como ia ser. A música, não tô falando só do, tô falando na arte no geral, assim, você ter aquelas lives de música, você ver os artistas se importando com as pessoas, pô, aquilo salvou muita gente. Então também tem esse lugar. E também você não pode achar que você também é, né, o grande, não tá operando um cérebro também, né? Também tem esse lugar, porque às vezes você dá tanta importância pra um trabalho, como se você estivesse operando um cérebro, e você fala, não, peraí, tem tanta cobrança, né? Às vezes você tem um trabalho, as pessoas que nem novelas e coisas que estreiam, já fica todo mundo em cima, querendo vuduzar o negócio, tá ruim, tá uma merda, não leva tão a sério, sabe?
Essa é a sacada cômica brilhante do episódio, porque é isso, a gente tem esse bom senso de, tipo, beleza, a arte é importante, porém não é operar um cérebro. E aí, essa é a sacada do episódio, vamos colocar o personagem acreditando que o filme de zumbi com diarreia é tão importante quanto operar um cérebro. E é daí que eles tiram, velho. É muito bom, cara, porque você, num segundo, você tá lá, tipo, defendendo ele. Não, é isso mesmo. E aí, nos outros, você tá, tipo, entendendo também que eles estão super incomodados com aquele cara que tá lá querendo ser, no final das contas. E, de novo, aquela questão de como eles trabalham o ego dele, né?
Eu fiquei emocionada quando ele tá saindo todo cagado de lá de dentro, todo arranhado. Ele fala, o que é que tem em toda a sala e em todo o quarto de hospital? Uma tela.
Do you know what will be on the wall of that room when I get there? A screen.
Tipo, a gente vai estar lá de qualquer jeito.
Vai estar lá pra tirar a pessoa daquela tristeza, que aquilo ali é uma janela pro mundo, acaba sendo, né? Que a pessoa tá ali incapacitada de poder sair, tá com uma janela ali pra sair daquela, né?
Daquela tristeza, de você ver uma imagem, né? De você ver uma história. Pô, eu achei esse um primor, assim, de roteiro, de atuação, de tudo.
O roteiro é muito bom, cara. Quando ele tá putaço, tá indo embora, e ele vai e volta pra dar os lances e ganhar a viagem dos caras, pra mim, é, puta, é maravilhoso, sabe? Me representou demais ali.
Muito bom.
Mas é muito isso, né, gente? A gente cresce nessa cultura de que não importa muito, né? A arte é como se fosse uma coisa, é como se fosse uma brincadeira. E não é, né? Mas a gente foi educado assim. Agora, claro que as coisas estão mudando.
A primeira coisa a ser cortada é a ida ao cinema, a ida ao teatro. Né? Como se fosse supérfluo, não é.
Eu sempre me incomodei com a história da formiga da cigarra, que a formiga trabalhava e a cigarra ficava cantando, tocando música, e aí no final, ah, a cigarra sua vagabunda, não me ajudou, tu vai morrer no frio, vai morrer de fome no frio, não é? Essa história.
É a história do invejoso, né?
É, e aí uma vez eu achei essa história contando com um final feliz, sabe, em que a formiga vai lá reclamar da cigarra, e aí a cigarra se defende e fala, ah, mas se não fosse minha música, você não ia aguentar tantas horas de trabalho, porque a minha música ajudou você, e aí as formigas, realmente, nossa, realmente se é sua música, a gente não ia conseguir, né, ter força pra aguentar todo o trabalho. Então valorizou a cigarra também no final, entendeu? Aí essa versão eu comprei pro meu filho.
Muito bom.
E se você parar pra pensar nessa história, né, e nos dias de hoje, né, e se você voltar no tempo, antigamente, todo mundo era incentivado a aprender algum tipo de arte, música, né, e tal. Todo mundo tocava um piano, um violão, cantava em casa, principalmente que não tinha tela, era a rádio, a diversão eram as pessoas e o que você conseguia produzir, né, com instrumentos ou contando histórias, o que seja. E hoje, nos dias de hoje, é completamente o contrário, né? Tudo é coach, alta performance, você tem que empreender e tal. E parece que é isso. Parece que, né, a história da formiga e da cigarra na vida real, né? Hoje a gente hoje é 100% formiga, você não pode fazer arte nenhuma, arte é supérfluo, tá fora, é, ninguém tem direito de fazer arte praticamente, né? Todo mundo tem que ser formiga no final das contas, né?
Pois é.
Capitalismo selvagem.
Nesse episódio, eu amo também esse episódio, acho maravilhoso, mas é que vocês estavam falando uma coisa que eu concordo com vocês, mas eu acho que esse episódio tem uma coisa além também que vai muito contrário ao que a gente tá falando aqui. E é sobre a bolha, que ele de vez em quando naquele episódio ele solta isso e é muito divertido, que muitas vezes ele fala de algum filme e a galera só não viu. E a gente que ama cinema, a gente ama TV, a gente acha que tudo gira em torno da nossa vida, mas a maior parte das pessoas, e infelizmente isso é verdade, não vê os negócios, gente. A gente lança um filme, o filme que é mais visto no Brasil, até americano, tô nem falando de cinema brasileiro, não. Você vai ver, tem 1 milhão de pessoas que foram ver, tem 300 milhões de pessoas no país, sabe? E é isso que ele mostra às vezes também um pouquinho. pouquinho que a gente que ama muito o cinema, como ele ama, às vezes ninguém nem sabe do que você tá falando, ninguém nem viu nada. E a gente fica, como assim? Só que na verdade é isso, né? Você vai no metrô quando alguém quer falar do Bruce Willis, a pessoa, ah, é o Duro de Matar, ou ah, é o Rambo. A pessoa nem sabe o nome dos atores muitas vezes, sabe? Então, ele de vez em quando toca isso nesse episódio, que eu acho muito legal e divertido, porque eu passo por isso. A gente
acha, né, que... Eu passo, mas, cara, tudo bem, eu acho, sabia? Eu também passo por isso.
Não, é isso bem. Aí. É.
Acho ok. E tem uma coisa também de ali, quando começa o episódio, tem uma coisa de você querer comer alguém, né? Tem um lance de querer comer alguém. Que você começa a falar assim, você viu o fulano de tal? Não vi. Porra, então, vou te apresentar. Filme, é? Tem tudo, entendeu? A arte te proporciona tudo, gente. Até você comer alguém.
Ah, com certeza.
Você vai querer apresentar filmografia, tanto que no final ele tá lá vendo um filme com outra pessoa. É isso. Então, tem tudo. Tem o quero comer gente, tem o como assim vocês não viram, que bate no ego dele ali, e tem o também. Ah, tudo bem que eles não viram. Pelo menos ele sabe que era o Rambo. Ele sabe quem era o Rambo. Sim. Se eu mostrar uma foto, você sabe quem é o Rambo, né? Claro que eu sei o Rambo, porra, né? Viu lá o negócio?
Ele é muito nerd de filme mesmo, personagem, né? No começo do episódio, eles estão entrando no local, no evento e tal, e tem um chafariz e ele fala, aqui foi filmada a cena do filme e tal. Então o cara vai no extremo, né? Assim, o cara reconhece locação e tal.
Aham, exatamente.
Eu lembrei da primeira vez que eu fui em Los Angeles e a gente reservou um hotel pelo site, era perto do evento que a gente tava indo, pega esse hotel aí, a gente alugou o carro no aeroporto, foi indo pro hotel. E quando a gente tava chegando no hotel, eu olhei pra frente e falei assim, o Nakatomi Plaza.
Caraca, que legal.
Que massa. Ai, ó, tá vendo? Não tem essa referência, me fala,
que é o prédio do Duro de Matar, que é Fox Plaza o nome, inclusive, né? Mas assim, eu adoro esse filme, eu vi 5 vezes no cinema, então quando eu vi o prédio na minha frente, foi uma parada, caraca, eu não acredito. Aí eu cheguei no hotel, deixei o carro, ficar olhando pras pessoas, assim, gente, é o Nakatomi Plaza. Vocês não estão olhando e tirando foto toda hora, sabe? Porque é isso, quando a gente gosta muito, né? O negócio vem como se passasse a ser tudo, sabe?
Mas o que a Fabiola falou é verdade. A arte também é muito usada pra isso, que a galera fala assim, ah, vou pegar essa aqui. Quantas vezes a gente não foi chamado ao cinema e o cara não queria assistir o filme, queria te agarrar no cinema? Eu criava ódio total, porque quando eu vou ao cinema, eu quero assistir o filme.
Então, eu fazia o contrário. Eu tinha um date que eu não queria muito, eu já convidava pra ir no cinema, vou falar, não, pera, eu quero ver. Tipo, esse aqui não vai rolar mesmo, esse date não vai rolar mesmo.
Gente, eu fazia cara feia, tipo assim, eu tirava o braço de trás de mim, eu falei, com licença, tô prestando atenção aqui. Aí eu ficava muito pé. E o Azaghal foi o único cara que me levou ao cinema e assistiu o filme.
Não. Qual era o filme?
Kill Bill! Foi muito bom.
Ah, mas Kill Bill também, né?
É, eu também não.
O famoso filme pra dar uns amassos, né? Kill Bill.
Não era, mas olha, ele ganhou meu respeito. Eu falei, cara, a primeira pessoa que me chama pra ir o filme e realmente quer assistir o filme.
É porque também, né? É muito caro, né? Hoje em dia não dá pra você ir ao cinema pra qualquer outra coisa.
É, mas
comigo já rolou o oposto de eu ir num date e depois um tempo a pessoa reclama, pô, eu achava que você ia me dar uns amassos no filme e você ficou vendo o filme.
Pô, mas aí vai sair com um cinéfilo e tá esperando o quê?
É, não, aí a pessoa tava com o seu currículo errado. Eu deveria saber. Como a gente é apaixonado pelo que a gente faz, construir personagem, contar história. E aí, quando a gente vê um trabalho como esse, a gente fica tão impressionado, tão feliz, né? Agora vem o Emmy aí, com certeza vai chover indicações pra essa série.
Ah, nossa.
Eles vão levar muitos prêmios. Eu acho que a gente tava também precisando de um episódio de comédia, porque lá, o episódio, você vê, The Bear é uma série de comédia, né? Mas ela é tristíssima. E ela entra na categoria porque ela tem 30 minutos, né? Tem umas questões assim. E essa, tipo, vem ali agora com Rex, que é uma série que eu amo também, de humor, que eu acho que é super bem feita. E aí vem agora o The Studio, você fica olhando e fala assim, The Studio, melhor fotografia, The Studio, melhor participação, The Studio, melhor ator, The Studio, melhor ator, The Studio, melhor... Você fica assim, você fica tipo, os caras vão passar o rodo em todo mundo, assim, e tipo com torcida, porque, cara, realmente tá muito bom.
Ah, eu tô muito torcendo.
Não, né? E é muito engraçado, porque eles teve o episódio, a gente tava falando do episódio do Globo de Ouro, né, que em termos de produção também é um negócio absurdo, porque eles recriaram o Globo de Ouro mesmo, eles foram no lugar onde faz o Globo de Ouro, literalmente.
no teatro.
E tudo mais. E
a Jean Smart tá lá, todo mundo fazendo pequenas aparições. É muito sensacional.
É muito bom. E aí eles filmaram isso tudo antes, pelo tempo de produção, né? Isso tudo aconteceu antes do último Globo de Ouro que aconteceu na vida real. E aí o Seth Rogen, ele conta que nesse último Globo de Ouro teve alguém que foi fazer um discurso e que quase esqueceu de agradecer o Ted Sarandos da Netflix. E aí agradeceu no último segundo. E aí que nessa hora o Ted Sarandos estava perto do Seth Rogen, que ele só olhou assim pro Seth Rogen, tipo, ó, rolou. Por quê? Porque nessa altura eles já tinham gravado o episódio do Globo. Com toda a piada do Ted Sarandos sendo agradecido, não sei o que e tal. Então,
nossa,
pra eles, agora essa premiação já tem outra camada agora, assim.
E o que é gênio é porque no episódio ela acaba agradecendo, né? Só que no último segundo e corta o microfone. E ela, ah, você viu? Eu agradeci.
Não,
ela,
não,
eu consegui
não, mas lados. ela fingiu, não cortaram o microfone, ela fingiu
ela
que...
Não, eles cortaram.
Não.
Eu acho que ela tentou.
Eu acho que ela diminuiu a voz, eu acho.
Cara, caiu.
Eu acho que ela deu demais. Uma sacaneada nele ali, gente, não foi, não cortaram.
Sobe a música, na hora sobe a música, pô, coitada.
Mas eu acho que ela tava tão ensaiada no discurso dela, que ela sabia exatamente a hora que ia terminar e ela deixou pro finalzinho mesmo pra quando subisse. Não deu tempo.
Você vê que ela, tipo, como a boa atuação dela, você vê na cara dela que ela, tipo, meio que, vou agradecer agora, e aí ela vai tentar, assim, sabe? Tipo,
não dá.
Não, mas, gente, presta atenção, assiste de novo essa cena. Ela diminui a voz de propósito, ela finge que o microfone deu uma falhada, e aí
dele,
sobe a música.
Eu fiquei com pena, eu entendi o lado dele.
Eu fiquei com dó também, ele indo embora sozinho naquela limusine.
Eu também.
E ele fala muito isso, né, dele priorizar tudo, a profissão, tudo é muito mais importante do que a vida pessoal dele, porque é o cara que não tem vida pessoal, né?
Uhum. É?
Não tem nada. E ele tem, tipo, pílulas da vida dele, assim, ele... Aquela história com a mãe ali, que, porra, como, né, essas mães que querem tudo, sugar até a alma do filho, e tipo, como assim você não vai me agradecer? Como assim você não tem uma família? Como assim você... As cobranças que vem de todo lado em cima da vida pessoal dele, a relação que ele já teve com a menina do marketing, né? Então, assim, tipo, tem pílulas da vida dele, ele é muito solitário.
Muito, muito.
Então é isso também, uma pessoa que é muito solitária, ela foca exatamente na carreira que tá indo por um caminho, e ali ela fica, talvez a gente até veja isso se desdobrando na segunda temporada, porque também é uma coisa interessante de se ver. Você tem vontade de saber um pouquinho mais dele.
No final desse episódio, eu linkei bastante com o primeiro, que ele tá lá desgostoso, conversando com a mentora dele e tal, né? E ela fala, ah, a gente faz uma droga, tem um monte de coisa que a gente tem que destruir e tal, mas quando dá certo... fica pra sempre, né?
Exato.
E aquele era o momento que era pra sempre pra ele, né? Então, dá pena, né? Dá pena dele.
Dá.
You know, I love movies. Now I have this fear that my job is to ruin them.
Cut!
Fabíola falou de catering, e vocês falando de episódios que pode ter na próxima temporada, um episódio sobre catering dá um episódio duplo.
Dá.
Porque o catering é um drama no set de filmagem. Se não for o bom catering, se não tiver a opção, se não tiver no Brasil, especialmente, se não tiver um feijão com arroz, não sei o que lá, é um motim no set de filmagem.
E se tiver gorgonzola, então nem se fala. Nossa.
E eu falo, é isso mesmo. Tem que alimentar o seu time. Tem que dar comida pra galera, porque não é pro ator comer, é pra galera da maquinária que chega lá uma hora antes e vai uma hora depois.
É, claro.
Não dá pra você trabalhar com fome, não dá pra você trabalhar com comida ruim. Não dá, é um absurdo quem faz isso num filme. Porra, tem um mínimo, mas tenha uma comida pras suas pessoas. Eu acho isso, assim, tipo, o principal, cara. Porque é isso, você passa o dia ali trabalhando, carregando cabo 8 andares acima, pensa nisso.
Porra.
O cara tem que comer bem, velho. É o mínimo, assim. Então eu acho que eu sou uma defensora do catering. Mas também tem seus exageros, né? Tem lugar onde eu já fiz um filme vez, não vou citar qual filme, nem qual produção, que eu cheguei, a pessoa tinha um trailer. Aí eu falei assim, não, espera aí, estamos no Brasil fazendo um filme de baixo orçamento. Porque a pessoa também produzia o filme, e ela comia separado.
Ah! Aí não.
Aí você fala, bom, aí você fala, sabe?
Aí é feio.
Bem feio.
Tô babaca.
Eu e aí, tenho minhas histórias também, não que eu não posso falar.
Ah, Ian, vamos começar. Cadê?
Desembucha,
mais aí,
desembucha. Não, só não dá nome aos bois.
Eu achava que o Ian já ia começar uma vez, eu tava comendo no meu trailer. Ah, tá brincadeira, pelo amor de Deus.
Não, eu fico aqui me coçando pra contar os negócios maneiros, mas...
Porra, Ian.
Ah, Ian, vai. Uma historinha só.
Uma vez eu tava num set, uma pessoa do elenco fala assim, galera, vamos todo mundo almoçar depois, pra gente acabar logo isso aqui, poder ir pra casa? Aí o pessoal, tá bom, então vamos nessa, vamos lá. E aí o maluco chamou iFood só pro elenco.
Puta que
deixou a equipe inteira lá com fome.
Isso é muito escroto.
Nossa,
é chatão.
E o pior, e era assim, era set ali, onde tava o elenco ali no meio, a equipe toda ali junto, a galera começou a comer ali, foi distribuindo ali a comida do iFood. Food, todo mundo em volta ali, olhando o elenco ali, comendo.
Nossa, gente.
Amigo, nessa hora eu estourei. Quem tá ouvindo isso aí, quem tava lá sabe, eu estourei, comecei a berrar com o cara, foi barraco. Né? Não, aí não dá. Aí não, foi foda.
Esse último filme que eu fiz, a gente tinha um trailer que acompanhava, que tinha muito externa. Um trailer pra todos os... Que era tipo um centro do Rio, aí não tinha onde se vestir, não via, todo mundo ficava nesse lugar. Eu acho que funciona, entendeu? Quando você precisa e a produção tem condição, eu acho super bacana. Mas você comer separado, você não oferecer comida, você pedir um negócio e não dá pra sua equipe, tipo assim, amigo, é esquisito, né? É bem esquisito. Cara, o Zé Loreto, a gente já falou dele aqui, é um cara que faz isso muito. Ele tem restaurante do japonês e tal. É o cara que, tipo assim, chega tantas horas do estúdio de quinta-feira que tá todo mundo, de sábado, tá todo mundo quebrado, ele manda japonês. Manda entregar no projeto pra todo mundo, sabe? A gente também tem muito isso, assim, de lá, quando eu trabalhava lá, era isso. Ah, vamos pedir hoje a pizza do noventão. Cara, uma pizza que vem do tamanho, parece uma roda de caminhão, assim. Sabe? Essas coisas, cara, também é um carinho, sabe?
Sim.
Pra equipe, assim. Eu acho que comida não é à toa que a gente é preso pelo estômago mesmo, assim. Porque comida traz essa coisa de calor, assim. Eu acho que dão bons episódios, cara. Dá muita coisa boa.
Imagina, só que as histórias que contou já dá um episódio.
De não comer a comida do que todo mundo tá comendo. Olha isso. Né? Chamar iFood pra 6 pessoas e as outras 30 morrendo de fome. Ah,
ridículo.
Esse ia ser o Matt. O Matt ia ser o cara que ia pedir comida só pro elenco depois ia se passar da cagada.
Festinha. Não, ele é o cara da festinha, que não paga a festinha, né? Tem isso também. Cara, eu tava fazendo um trabalho longo de novela e aí eu nunca era chamada pras festinhas. Eu falava, porra, ninguém gosta de mim, eu acho que nesse elenco. Ah, mas tudo bem também, é uma festa, eu tô cansada, aquela coisa, o ano inteiro. Chegou na última festinha, me ligaram 2 da manhã. Cadê você? Eu, como assim? Não, a gente tá com a festa do final da novela, cadê você? Eu falei, ué, mas eu não fui convidada. Como assim? E aí começou um negócio, a gente foi descobrir que a pessoa que passava os e-mails
não gostava
de mim.
Nossa, cara.
Que escroto. E todo mundo passou a novela inteira achando que eu não ia nenhuma festa porque eu era uma escrota. Olha que beleza.
Caraca. Porra. Mentira, não se mistura.
Eu falei, cara, mas você vê, né? Demorou quase 1 ano, mas a pessoa caiu, tipo assim. Cara, como assim você fez isso, né? Feião, né? Caramba. Uma pessoa que pelo menos caiu, bem feio. Mas gente, não se faz isso. Eu que sou uma pessoa bacaninha, ficar com fama de escrota, porra.
Ah, pois é.
Adoro uma festa, adorava, talvez quando tinha gêmeos, que agora...
Ah, isso aconteceu, né, Fabio?
Agora você pode até adorar, mas não tem como.
Não, agora não vou. E nem quero, gente. Tá tão bom, vocês não têm noção. Até minha produção caiu um pouco, se vocês perceberam. Tô produzindo pouco. Mentira, tô cheio de coisa pra lançar. Um monte de coisa bacana vindo aí. Projetos novos também. Não dá pra parar de trabalhar, não. Mas é que é gostoso ficar com esses bichinhos aqui, gente. Pô, é a minha melhor personagem até hoje.
A mãe.
You know, I love movies. Now I have this fear that my job is to ruin them.
Cut!
A gente falou de segunda temporada e tal, e aí eu quero que cada um diga, na verdade, o que, que você gostaria de ver, e pode ser possível ou não, tanto faz, na segunda temporada.
Ah, eu sei. É porque eu tava falando disso hoje, que a Carol, a minha esposa, tava aqui falando, saca, foi renovada a segunda temporada, porque foi, né? E aí a gente começou, o que pode ser? Eu acho que tem várias coisas da indústria que não foram exploradas, e eu acho que quando eles filmaram, essas coisas não estavam tão em voga, como, por exemplo, os estúdios completamente vazios em Los Angeles, agora, isso tá sendo uma grande questão lá.
Sim, sim.
Porque o pessoal não tá mais filmando, não só nos Estados Unidos, mas em Los Angeles. Eu tava vendo um número outro dia, super interessante, que 70% da indústria mora em Los Angeles. Só que só 30% das produções são filmadas em Los Angeles. Olha que maluquice.
Caraca.
Então a galera mora em Los Angeles, gasta uma fortuna e vai filmar em Toronto, vai filmar na Hungria.
Geórgia.
Nova Zelândia.
Mas os estúdios em Los Angeles, eles estão com completamente vazios. Então, assim, eu tenho certeza que isso vai ser explorado na próxima temporada, porque isso é uma questão. Vamos falar de AI pra caramba. Já falaram nessa primeira, né? Mas agora virou, não é mais uma piada, né? Virou agora o fim da indústria. Então, acho que são dois pontos aí que eu acho que vai se falar bastante.
Massa, muito bom. Eu, pra mim, o que eu gostaria de ver, e aí é obviamente enviesado, né? Eu queria ver um episódio pra falar sobre a relação das pessoas que fazem os filmes com os críticos de cinema. Então, Porque, né, como eu tô nessa posição de quem normalmente tá criticando os filmes e analisando eles e fazendo conteúdo sobre isso e tal, eu queria ver, porque esse é o legal do seriado, é que ele pega esses temas que são tão comuns em histórias de bastidores, mas eles sempre conseguem trazer algum ângulo novo. Então, eu fico muito curioso pra ver como é que eles iam abordar essa questão da relação entre os artistas e quem faz a crítica, né? E eu queria ver o que eles iam conseguir trazer pra além do óbvio do tipo, ah, vamos representar o Chris como o idiotão, que é metido inteligente, ou não, assim. Então, eles podem até trazer isso, mas subverter esse arquétipo ou não. Então, essa pra mim é uma parada que eu ia achar muito, muito legal de ver eles abordando, que não foi tão abordado assim. O mais perto disso que tem é aquele jornalista que tem o podcast, né? Que eles ficam querendo esconder o furo do cara, mas não chega exatamente nesse campo aí. Eu acho que é um episódio que poderia trazer um debate muito legal, assim, e como eles conseguem humanizar e trazer os pontos de vista de tantos profissionais que estão rodeando essa indústria, acho que também ia ser interessante ver como é que eles iam trazer uma visão do crítico ou da crítica de cinema que poderia ir pra além da visão mais estereotipada de zoar o crítico, que é o que a gente vê muitas vezes nos filmes dos Estados Unidos, né? Então eu gostaria de ver isso.
Eu queria, é o que eu já falei, a treta dos atores. O cara admira, super fã, não sei o quê, chega na hora, bota aquelas pessoas todas complicadas, insuportáveis. Acho que tem que ter treta de ator super fã.
Tem que fazer que nem foi com o Ron Howard. Tem que pegar aquele ator que você pensa assim, esse ser humano é um anjo na Terra, não é possível. E aí colocar ele.
Exato.
É, o Pedro Pascal. O Pedro Pascal. Nossa. Tem que pegar o Daddy e fazer ele ser insuportável.
Amei! Tem que colocar o Pedro Pascal pra ser um filho da puta.
Tem.
Arrasou.
Ah, eu também. Eu gosto muito de história de bastidor. Eu gosto muito. Tem muita coisa que acontece no set de filmagem que eles ainda podem explorar bastante, assim. As participações também. Eu queria muito ver o Ryan Gosling, porque eu amo de paixão. Ele participando, porque acho que ele também é muito engraçado. Acho que ele também caberia muito bem ali, fazendo alguma coisa muito desse lugar do ator intenso, sabe? Que é um brincalhão. Acho que podia ser bem divertido essas coisas todas. Eu acho que até da greve dos roteiristas, sabe? Já passou, mas eu acho que eu também acho que tem isso. Gente que não quer trabalhar, que não vai trabalhar mesmo. Ou o sucateamento do cinema, né? No final eles terminam ali falando que vão vender pra Amazon. A gente não sabe o que vai acontecer, dependendo do sucesso. Mas sabe, esses lugares assim, que vai se perdendo e vai dissolvendo a coisa bonita do primeiro episódio, né, que a gente veio da temporada super de cinema e que aquilo vai degringolando de algum jeito, até mesmo nas imagens, na maneira que fotografa. Eu acho que eles podem brincar com essa linguagem também dentro dos episódios, que pode ficar super bacana.
E bem que eles podiam contar a história do pau de duas cabeças.
Eu vou mandar pro Seth uma imagem assim na DM de cerâmica. Vou mandar uma de cerâmica pra ver se ele presta atenção em mim.
Como sumiu um pau de duas cabeças no apartamento do kitnet?
Quem souber, manda pra gente.
Eu gostaria de ver um episódio, pensando na estrutura da primeira temporada, provavelmente eles vão manter porque funciona. Então, sei lá, tem os primeiros episódios com bastante convidados, depois, né, equilibra com o elenco e aí volta pra encerrar assim. Eu acho que seria muito foda se tivesse um episódio com o Tarantino, porque...
Nossa, aí é foda!
Porque do jeito que eles escrevem bem o roteiro, puta, ia poder... Ele controla o filme todo, ninguém pode se meter, e aí podem zoar ele que é tarado por pé, e ele só trabalha com a mesma pessoa. Nossa, teria tanta coisa maneira pra explorar.
Verdade, verdade.
Azaghal, um episódio em que eles estão acompanhando a filmagem do último filme do Tarantino, porque é isso que ele tá falando, né?
Ah, ainda tem isso!
É,
nossa.
Ah, é?
Eles só vai fazer mais um filme. Seria o episódio perfeito. Tipo, mostrando os bastidores do último filme do Tarantino. E eles zoando isso, inclusive.
E o último filme do Tarantino não vai ser mais, mas era O Crítico. Ou seja, Exatamente. Já vai indo pra tua ideia.
Já junta tudo.
Já junta tudo num episódio só.
E ainda já tem participação do Samuel Jackson. Então tem, puta, dá pra fazer muita coisa legal. Acho que daria um puta episódio engraçado.
Dá um puta episódio. Roteiro,
e aí tem o ator brasileiro, né? O que foi indicado ao Oscar, um brasileiro, ou alguém, né, tipo um Wagner da vida, assim, tipo, fazendo.
Nossa, imagina!
Ou alguém que fale muito mal inglês, sabe? Num episódio que a pessoa fez um teste pra passar como um personagem maravilhoso da cena do filme do fulano, e o cara fala malzão inglês do truque no teste, sabe?
Muito bom!
Porque é isso também, né? Você vai falar, fazer um teste em inglês.
Ana de Armas foi o primeiro filme dela, ela não falava inglês, ela decorava as falas e era isso que ela sabia fazer.
Pronto, isso é um episódio maravilhoso, gente. A pessoa ainda mata a pau, vai lá e destrói o filme, fica muito fantástico o trabalho. A pessoa fez... Porque o cinema também tem isso, né? Transformar medíocres em grandes atores. tem um poder muito grande. O cinema é muito quarto mágico.
Gente, eu lembrei de uma história que pode ter muito que dar certo. O ator que não consegue sair do personagem. Tipo o Jim Carrey.
Caraca!
Boa.
Boa!
Boa!
Um episódio sobre ator do método.
Ai, muito, muito bom! Muito bom! Gente, tá vendo? Dá pra fazer
contratem a Portuguesa, ela tá fazendo as melhores ideias de episódio pra segunda temporada, cara.
Vamos vender, ó. Vamos vender a versão brasileira pra Globo. A gente chama de Projac.
O Projac.
O Projac.
Podia também ter uma filmagem com o microfone aberto, né? Tipo, a pessoa indo fazer xixi.
Nossa!
Nossa, e falando mal do diretor.
Falando mal da direção. É, metendo pau em todo mundo e tá do talkback aberto, assim.
Ah, tem que ter um desse.
Isso é gênio.
Não, aí o microfone aberto, aí a pessoa assim, pô, vou levar aqui pra casa esse pau de duas cabeças aqui.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.